Muito bom dia, senhoras e senhores. Cumprimentando a todos aqueles que estão no plenário, cumprimentando a comunidade que nos acompanha pelas redes sociais, saudar os servidores do Poder Legislativo que nos assessoram nesse momento, cumprimentar também no plenário a imprensa, nosso ex-prefeito Rony Mello, que já se encontra no plenário, secretária Melissa e secretário Maicon também, que estão junto conosco nessa manhã. Declaro aberta a 22ª reunião ordinária da 2ª sessão legislativa da 19ª legislatura. A ata da reunião anterior foi disponibilizada antecipadamente nos termos do artigo 89 do Regimento Interno, para consultas e correções. A ata está em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco a ata em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como se encontram, os contrários manifestem-se. A ata está aprovada. Passamos à ordem do dia. Solicito à secretária que faça a leitura dos requerimentos.
Requerimentos ao Executivo. Número 655 e 656, vereador Egídio. Patrulhamento, encascalhamento e substituição de lâmpada nos locais indicados. Número 657, vereadora Márcia Fumagalli. Informações sobre a disponibilidade de intérpretes de Libras na rede municipal de ensino. Número 658 a 660, vereador Bright. Substituição de lâmpada na rua Venâncio Aires, notificação do proprietário de imóvel na horta pública, patrulhamento e encascalhamento da via principal da União das Vilas. Número 661, vereador Martinez. Remoção das estruturas de carros alegóricos do Carnaval 2026, que estão descartadas na entrada do bairro João Paulo II. Número 662, vereadora Márcia. Limpeza e manutenção de área pública na rua Dr. Roberval Beregaray de Azevedo, no bairro Cidade Alegria. Número 663, vereadora Lilian. Encascalhamento e patrulhamento da rua 14 de Julho. 675 e 676, vereador Padovan. Remoção de fios caídos na rua 14 de Julho. Reparos na rua General Vitorino, bairro Nova Esperança. 677 a 679, vereadora Manuela. Informações a respeito. Disponibilização do Implanon. Das ações do PAIF, Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família fora do território dos CRAS. Da distribuição de cestas básicas aos pacientes de tuberculose no município. 680 e 681, vereadora Márcia. Fiscalização, a circulação e guarda de cães das raças Pitbull, Rottweiler e afins, conforme Lei Municipal 2.924, de 1999. Criação do selo, comércio acessível. Instalação de mapas táteis e QR Code com autodescrição em pontos estratégicos para atendimento em Libras nos serviços públicos municipais. 683 e 684, vereador Egídio. Patrulhamento e encascalhamento na quadra 1 do loteamento Dona Laura. Substituição de lâmpada na rua Rodrigues Portugal. 685 e 686, vereador Bright. Informações sobre recursos destinados ao mercado público. Implantação de drenagem pluvial na rua Estilac Leal. 687, vereadora Márcia. Criação de um plano de rotas acessíveis, interligando pontos estratégicos com calçadas niveladas, piso tátil e rampas em todas as esquinas. 688, vereador Martinez. Manutenção, reparos e limpeza de bocas de lobo na rua Dom Luiz Felipe de Nadal, bairro Rui Ramos. 689 e 690, vereadora Márcia. Campanha educativa permanente de conscientização sobre posse responsável e bem-estar animal. Retirada de entulho, próximo à quadra 9, bairro Vila Betânia. 691 a 695, vereadora Estela. Cumprimento do artigo 13 da Lei 5.700/1971, quanto ao hasteamento diário da bandeira nacional e da bandeira do Mercosul, com vistas à eventual adequação. Manutenção na iluminação pública na rua Tiradentes. Intensificação da limpeza e manutenção na Praça Barão do Rio Branco. Redutor de velocidade na rua Iris Valls. Patrulhamento e encascalhamento na rua Santos Dumont. 696 e 697, vereador Egídio. Patrulhamento e encascalhamento na Travessa Ivo Rodrigues, no bairro União das Vilas. Substituição de lâmpada na quadra S do bairro Proficar. 698 e 699, vereador Martinez. Inclusão no cronograma do Programa Municipal de Asfaltamento da Rua Adir Márcia. Instalação de semáforo na esquina entre as ruas Adir Márcia e Cabo Luiz Quevedo. Número 700 a 702. Vereadora Manuela. Informações de como é realizada a comprovação de consultas com profissionais da saúde. Substituição de lâmpadas nos locais indicados. Melhorias no estacionamento da SF20. Número 703, vereadora Estela. Informações acerca de estabelecimentos interditados, fechados ou com atividades suspensas no município desde 2020, com dados administrativos, eventual judicialização e situação atual. Número 704 a 706, vereadora Manuela. Limpeza e corte de vegetação na entrada do conjunto habitacional Olavo Rodrigues. Poda de árvores, limpeza da vegetação, patrulhamento ou asfaltamento nos locais indicados. Número 707, vereadora Lilian. Iluminação pública no loteamento João Paulo II. Número 708, vereadora Manuela. Manutenção da pavimentação do conjunto habitacional Olavo Rodrigues. 709, vereador Celso. Implantação de área destinada a carga e descarga ou vaga de estacionamento rápido na rua 15 de novembro. Número 710, vereadora Manuela. Recolocação de tabelas de basquete na quadra da Praça da Ponta Internacional. Número 711 a 713, vereador Bright. Substituição e manutenção da iluminação pública na ciclovia da Avenida Presidente Vargas. Limpeza urbana, recolhimento de lixo e manutenção da iluminação pública na rua Antônio Márcia. Melhorias na rua Emílio Talceda. Número 714 e 715, vereador Mano Gás. Encascalhamento, patrulhamento, revitalização, desobstrução de valas e substituição de luminárias nos locais indicados. Requerimentos adversos. Tribuna Livre número 9, conselhos. Conselho Povo de Terreiro, Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial, NEAB, Unipampa, Uruguaiana. Movimento Negro Unificado, afirma a SUS e Fórum Permanente de Promoção da Igualdade Racial solicitam utilização da Tribuna Livre em data a ser definida, a fim de prestar esclarecimentos públicos e apresentar o posicionamento destas organizações acerca de situações e percepções relacionadas ao racismo institucional no âmbito desta Câmara Legislativa. Número 682, vereador Celso. Aldenite, para que preste as informações da manutenção da BR-472 em trechos específicos. Feita a leitura do requerimento, senhor presidente.
Consulta, senhoras e senhores vereadores, se há requerimento verbal.
Requerimento verbal, presidente.
Requerimento verbal, bancada do PDT, vereador Luiz Fernando.
Requeiro à Defesa Civil remoção de árvore rachada que oferece risco aos pedestres, esta situada na rua Estilac Leal, esquina rua Domingos de Almeida. Obrigado, presidente.
Não havendo mais requerimento verbal, coloco os requerimentos em discussão.
Peço uso da palavra, presidente.
Com a palavra, o vereador Gabriel Martinez.
Senhor presidente, aos demais colegas vereadores, públicos que nos acompanham através das redes sociais, o meu tema é bem simples e objetivo. É, aos moradores da Zona Sul do Uruguaiana, o entroncamento entre as ruas Adir Márcia com Cabo Luiz Quevedo, tá? É uma rota em si que vários munícipes nossos utilizam diariamente e necessita urgentemente da implantação de um semáforo local. É, visto que, relatado pelos próprios moradores em si, diversos acidentes acontecem no local em si, a critérios dos moradores, tá? A gente conversando com os moradores em si, é uma área que oferece grande risco em si e também a gente sabe que tem educandários próximos. E essa é a nossa indicação aqui do requerimento 699, E eu quero apenas frisar isso por causa que o local ali é um local que necessita realmente ou de um semáforo ou então a colocação de uma faixa elevada que possa conter um pouco os motoristas. Obrigado.
Não havendo mais inscrições para a discussão dos requerimentos, coloco os requerimentos em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como se encontram, os contrários manifestem-se. Os requerimentos estão aprovados. Solicito ao secretário que faça a leitura das indicações.
Indicações ao Executivo. Número 119 e 120. Vereador Egídio. Revitalização das bancas e da estrutura da Feira do Produtor do bairro União das Vilas. Construção de um centro comunitário no bairro União das Vilas. Número 121 a 126. Vereadora Márcia. Implantação de um programa permanente de incentivo à adoção de animais abrigados no canil municipal Rosa Maria Pascoaloto. Estruturação e implantação de plataformas adequadas nas paradas de ônibus localizadas em vias não pavimentadas do município. Implantação de vagas de estacionamento preferencial destinadas a pessoas com deficiência e idosos nas proximidades da Rua Tiradentes. Abertura de processo seletivo para contratação de intérpretes de língua brasileira de sinais, Libras. Número 127, vereador Mano Gás. Contratação de uma empresa para manutenção e revitalização das ruas com paralelepípedo. Número 128, vereadora Lilian. Recomposição asfáltica no loteamento Salvador Faraco. Número 129, vereadora Márcia. Instalação de lixeiras de coleta seletiva, devidamente identificadas para separação de resíduos recicláveis e orgânicos em pontos estratégicos do município. Destaca-se Lei Municipal 5.634/2023, que institui o programa Adote uma Lixeira, o qual autoriza a celebração de parcerias entre o poder público e a iniciativa privada para instalação e manutenção de lixeiras em espaços públicos. Número 130, vereador Celso. Inclusão no Plano Municipal de Asfaltamento da Rua Júlio de Castilhos. Número 131, vereador Egídio. Implementação de cursos de capacitação sobre a manobra de Heimlich para a comunidade em todas as estratégias de saúde da família, ESFES. Número 132 e 133, vereador Bright. Complementação de ondulação transversal, quebra-molas, no cruzamento das ruas Benjamin Constante com o vereador Pedro Irala. Instalação de academias ao ar livre nos locais indicados, com recursos oriundos de emenda parlamentar do deputado federal Afonso Mota. Número 134, vereadora Márcia. Instalação de placas de sinalização indicativas de proibido jogar lixo na rua Júlio de Castilhos. Número 135, vereador Mano Gás. Desenvolvimento de atividades esportivas em parceria com a PAI, tendo em vista o trabalho terapêutico da instituição voltado para crianças atípicas de nosso município. Número 136, vereadora Lilian. Recomposição asfáltica na rua 15 de novembro, acesso à BR-472. Feita a leitura, senhor presidente.
As indicações estão em discussão. Com a palavra, o vereador Mano Gás.
Bom dia, presidente, colegas vereadores, vereadoras, todas as pessoas também que vão acompanhar através das redes sociais do Facebook. Gostaria, primeiramente, de cumprimentar o prefeito Rony Mello pela estada hoje no plenário. Também comentar sobre a minha indicação de número 127, presidente, que tange as ruas de paralelepípedo, tendo em vista que agora já foi aportado os primeiros 30 milhões do Finisa, né, para ser investido em obra, infraestrutura em Uruguaiana. E nós temos hoje em Uruguaiana aproximadamente 200 quadras realizadas lá em 2012 de paralelepípedos. E elas estão em péssimas condições de transitar. Então, dentro desse programa do Finisa, que seja feito um estudo de viabilidade que possa contratar uma empresa terceirizada que possa dar manutenção. E as ruas, assim, ó, apesar delas estarem intransitáveis, elas estão tão boas ainda. O que precisa é de uma manutenção apenas. Então, e aqui em Uruguaiana nós não temos, não temos empresa que faça esse tipo de trabalho, então dentro desse programa novo que vai abrir, desse financiamento, que possa poder contratar então a empresa aí para poder fazer essa restauração nessas ruas. E também sobre indicação sobre o trabalho ali desempenhado pela PAI, estivemos visitando a semana passada, e por isso fizemos a indicação de número 135, tendo em vista que a Secretaria de Esporte, Lazer e Inclusão, aqui quero parabenizar também o secretário Anderson Menezes, o Cuco, pelo belíssimo trabalho que realiza à frente dessa pasta hoje, mas que também possa estender ainda mais o trabalho de inclusão que ele faz dentro da Secretaria, também prestar um aporte ali à APAI, que precisa mesmo, que atende crianças do 0 até os 33 anos ali, crianças atípicas, estão precisando de uma ajuda. Então, é importante, neste momento, o poder público também, apesar de ser uma instituição privada, mas que possa ter um olhar ali de poder fazer uma inclusão ainda maior ainda com as crianças ali da PAI. Obrigado, presidente, mais uma vez pela palavra.
Vou passar a palavra à vereadora Márcia para que eu possa fazer uso da palavra.
Assumo a condução dos trabalhos e passo a palavra ao vereador José Clemente.
Muito obrigado, senhoras e senhores vereadores, comunidade. Eu vi aqui uma indicação do vereador Egídio Carvalho falando sobre manobra de Heimlich, para que o município capacite servidores nas estratégias de saúde da família. Eu já, inclusive, havia falado com o secretário de saúde, falei com a direção do hospital, falei com a direção da UPA e com os demais atores necessários dentro da área de saúde. Tem uma lei municipal, primeiro uma de minha autoria, depois tem uma lei do vereador Celso, se eu não me engano, vereador, sobre manobra de Heimlich, que as casas de saúde, todas, isso já é uma lei bem antes, lá, bem anterior, nossa, de nossa autoria, de que as casas de saúde, principalmente mulheres que venham a dar à luz, que elas não sejam liberadas dessas casas de saúde, nem os familiares que ali estão, se for o caso, sem ter conhecimento e a instrução dessa técnica que salva vidas. E o que, que a gente vê? E é necessário, sim, fazer uma crítica, porque quando a gente fala e não é ouvido, continua o assunto em pauta, como a gente tem visto. Se realmente nós tivéssemos a atenção, e muitas vezes parece que causa transtorno, e não causa transtorno nenhum, porque instruir uma pessoa que está ali, até mesmo naquele período, vamos falar da gestante que vai numa casa de saúde, se ela ali deu à luz a uma criança, naquele período que ela está ali, basta de que o profissional de saúde oriente, que é uma técnica muito simples. Nós, da área de segurança pública, todos nós temos capacitação nessa técnica e acredito que muitos cidadãos, inclusive, têm conhecimento dessa técnica. E é muito importante e relevante em casos de que, às vezes, a família se depara com uma situação dessas e não sabe, literalmente, o pânico toma conta por ela não conhecer movimentos que podem trazer ali a solução daquele momento. Se registrou aqui, inclusive, e depois a gente viu a moção para o colega ali dos bombeiros, onde uma família com um carro desesperado entrou, quartela dentro, e imediatamente o bombeiro saiu e aplicou a manobra de desengasgo, que é a manobra de Heimlich, e ali salvou aquela vida. Mas o que a gente aqui está manifestando é de que se realmente cumpríssemos aquilo que está estabelecido numa lei e verificássemos, não vai tomar tempo nenhum, é apenas alguns minutinhos, né, e as pessoas se capacitam numa manobra, numa técnica que é de relevante importância e convém grifar isso. Então, vejo aqui a preocupação do vereador, mas é preciso fazer essa manifestação e salientar. Se cumprisse, inclusive, essas leis que são daqui do município, de nossa autoria, tem dois vereadores aqui que fizeram isso, né, certamente nós não teríamos em muitos momentos notícias dessa natureza, porque as pessoas passam a conhecer essa manobra E isso é de muita importância no salvamento de vidas, principalmente de crianças. Não que não aconteça com adultos, acontece com adultos também, mas principalmente crianças.
Peço uma parte, senhor presidente.
Você de uma parte, vereador.
O senhor fala nas casas de saúde. Primeiramente, perdão. Prefeito Rony, é um prazer estar com o senhor aqui. Secretária Melissa, doutor Eduardo. O senhor fala as casas de saúde, no caso, os postos. Não, porque seria importante incluir, porque tem um trabalho feito para gestante nos postos, né, fazerem este curso já durante esse trabalho, porque eles têm, todos os postos de saúde, todas as SFs já fazem aquele trabalho voltado para gestante. Então, seria muito importante incluir essa manobra nesse trabalho que já é feito para gestantes.
Mas a lei diz exatamente isso.
Só para concluir com o senhor.
Muito obrigado. Mas a lei, ela é exatamente nesse ponto. Todas as casas que têm gestão em saúde, seja estratégias de saúde, seja a UPA, seja o Hospital Santa Casa, inclusive privados, locais privados no município. É um instrumento, é uma ferramenta que as pessoas passam a ter, que não tem custo nenhum, é só conhecimento para que isso aconteça. Então, em qualquer espaço onde se trabalhe na questão, na área de saúde, que possa dar essa orientação, é isso que a lei determinou. Muito obrigado.
Devolvo a condução dos trabalhos ao presidente José Clemente e peço a palavra, presidente.
Muito obrigado, vereadora Márcia. Reassumo a condução dos trabalhos e a palavra está com a vereadora Márcia Fumagalli.
Bom dia ao sempre prefeito de Uruguaiana, Rony Melo. Bom dia aos colegas vereadoras, vereadores, público que nos acompanha aqui na casa e também nas redes sociais. Para comentar a minha indicação sobre a implantação de um programa permanente de incentivo à adoção de animais que estão abrigados no canil municipal, a gente tem sugerido à Secretaria de Bem-Estar Animal que abra pelo menos uma vez na semana, de preferência no sábado à tarde, inclusive já houve voluntariado para isso, para que a comunidade faça uma visitação ao canil municipal e conheça os animais que estão lá abrigados. Porque muitas vezes, quando é feita uma feira, alguns animais são escolhidos para serem levados. Só que todos têm o direito a serem adotados, ou pelo menos ter uma oportunidade, ter uma possibilidade de adoção. Aqui, rapidamente, eu vou falar um caso. Eu estava na minha casa, eu tenho animais acolhidos, uma pessoa foi para buscar um filhotinho para adoção, e a mãe dessa pessoa que a acompanhava se encantou com a mãe dos filhotes, que eu pensei que não seria adotada por ser uma cachorrinha adulta. Ela se encantou com a cachorrinha e ela disse, ela está para adoção? Sim, ela está. Ah, então eu quero. E levou aquela cachorrinha abraçada como se fosse uma louça, apaixonada. Então a Ravena, que talvez não fosse adotada por ser uma cadelinha adulta, foi adotada porque ela foi vista. Então, é isso que a gente defende, que haja uma visitação no canil municipal, porque as pessoas conheçam os animais que lá estão. E quem sabe algum que foi resgatado, quem sabe há muito tempo a pessoa não está procurando. Nós temos muitos animais que as famílias estão procurando. Quem sabe um daqueles que está lá acolhido não é um desses animais que a família procura. Então, é mais uma oportunidade de adoção, porque diariamente a gente recebe pedidos de adoção de animais, de recolhimento de animais que estão em via pública, abandonados. E lembrando que abandono é crime, né? A gente está no Abril Laranja. Mas todos os dias há pedido de recolhimento de animais. A minha casa tem mais de 20 animais acolhidos. O canil municipal, segundo informações, está lotado. Então, a gente precisa incentivar a adoção pela nossa comunidade. Adoção responsável, sempre lembrando, né?
Peço uma parte, vereadora.
Concedo a parte, vereador Mano.
Obrigado pela parte, vereadora Márcia. É louvável essa preocupação, até porque a sua bandeira, né, de trabalho, é muito importante ressaltar isso. Gostaria também de fazer uma lembrança, até inclusive está o secretário Maico presente aqui, um bom dia para ti, secretário Maico, secretária Melissa, que lá, minha breve passada, lá em 2021, pela Secretaria de Meio Ambiente e Bem-Estar Animal, no período que estivemos lá, conseguimos implantar, na minha casa cabe mais um, né, Maico? E no período que foi implantado, em menos de 2 meses, a gente conseguiu fazer a adoção de mais de 30 animaizinhos. Então, é importante sim, vereador, é importante sim o abrigo começar a abrir espaços ainda maiores para as pessoas poderem visitarem e conhecer a situação do abrigo e por assim, as pessoas que estão atrás em busca de um pet ali, vai encontrar ali. Obrigado pela parte, vereadora.
Isso. Eu só queria fazer esse registro porque a gente vê vários salvamentos pelo Brasil afora e a gente tendo alguém de Uruguaiana sendo exemplo para a nossa cidade, para a região, para o Brasil, realmente é algo que nos orgulha muito. Esse tema é muito relevante porque a gente é pai, principalmente. Então é relevante que todos possam aprender esse manejo do desengado. Sobre a questão da causa dos animais, concordo em gênero, número e grau. Acho que o secretário Marco tem todas as condições de fazer visitas guiadas para que a população possa ajudar no próximo responsável.
A vereadora Márcia pede a palavra novamente para segundo requerimento, a discussão do segundo requerimento.
Agradeço a manifestação, né, do nosso sempre feito Rony Mello, um lutador, uma inspiração para todos que são da causa animal. Falando sobre a estruturação e implantação de plataformas adequadas nas paradas de ônibus localizadas em vias não pavimentadas do município, isso aqui teve origem no pedido de vários munícipes que eles comentam que quando eles estão aguardando o ônibus na parada, quando a via pública ela não é asfaltada, muitas vezes, quando os veículos passam, espirra água nas pessoas que estão aguardando na parada. Porque se acumula água de chuva, fica barro, e quando os veículos passam, às vezes, numa velocidade maior, acaba respingando nas pessoas que estão aguardando na parada de ônibus. Aí imagina o transtorno. A pessoa, muitas vezes, tem que até voltar para a sua residência para fazer a troca de roupa. Então, a gente indica aqui que onde há parada de ônibus sem calçamento, que seja feita, no mínimo, uma base de concreto para que a pessoa fique a salvo de possíveis respingos de água. Outro requerimento, implantação de vagas de estacionamento preferencial destinados a pessoas com deficiência e idosos nas proximidades da Rua Tiradentes. Na Rua Tiradentes, próximo à General Câmara, nós temos duas clínicas de reabilitação e, pasmem, não há reserva de vaga para idoso e deficiente físico. No momento que eu estava lá, chegou uma pessoa cadeirante que teve que andar 3 quadras na cadeira de roda porque não conseguiu estacionar próximo à clínica. Eu cheguei atrasada na consulta do meu filho porque eu fiquei 20 minutos circulando com o meu veículo procurando um lugar para estacionar, sendo que ali tem 2 clínicas. Então, é muito importante que haja, naquela região ali, a instalação, a marcação de vagas para deficiente físico, para idoso, porque essas clínicas é o seu público-alvo, e também embarque e desembarque rápido. Porque, às vezes, a pessoa não precisa estacionar. Eu paro ali, o meu filho desce. Muitas vezes, eu preciso usar a garagem da clínica para fazer isso, porque não há estacionamento na região, porque é bem central aquele local. Às vezes, a gente só precisa 1 segundo para estacionar, parar o carro, o paciente descer, e a gente sair, depois voltar e lá buscar o paciente. Então, a gente faz, assim, a gente pede um carinho da nossa Secretaria de Trânsito para que ela veja a possibilidade de implantação dessas vagas ali naquela região que tem 2 clínicas de reabilitação. E o nosso último pedido é abertura de processo seletivo para contratação de intérpretes da língua brasileira de sinais, Libras. Muitas vezes, nos nossos órgãos públicos, nas empresas, como aqui no nosso gabinete, chegam muitas pessoas surdas. E a comunicação é muito difícil. E a gente requer o intérprete para fazer esta ponte, e aí, muitas vezes, o intérprete não está disponível. Então, a gente já tinha feito a indicação de uma central de Libras, e a gente renova aqui um pedido da importância de termos um profissional de Libras que faça essa comunicação entre as pessoas quando a gente está atendendo uma pessoa surda. Porque a inclusão é para todos, é qualidade de vida, é respeito, é atendimento aos direitos fundamentais do ser humano, no mínimo dele ser compreendido. Várias situações eu já me deparei de ter que me comunicar com pessoa surda e não conseguir uma comunicação a contento. Então, a gente solicita essa atenção de profissionais de Libras que possam atender empresários, a comunidade, os órgãos públicos, numa situação que é necessário se comunicar com pessoas surdas e nem todos temos o curso de Libras. Muito obrigada, senhor presidente.
Vereadora, até para conhecimento de todos nós aqui, aqui no Poder Legislativo eu já recebi uma pessoa que tem a capacidade, tem empresa, inclusive, dessa natureza, e já encaminhamos para que também faça análise técnica para ver a viabilidade legal, né, da legalidade para a contratação também, inclusive atender uma lei federal que assim determina, aqui na casa. As indicações permanecem em discussão, não havendo mais inscrição, coloco as indicações em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como se encontram, os contrários manifestem-se. As indicações estão aprovadas. Solicito à secretária que faça a leitura das moções.
Moções de congratulações e louvor. Número 70, vereadora Lilian. A EMEB Marília Sanchotene Felice, pelos 15 anos de existência. Número 71, vereadora Manuela. Ao Gama Esportes Uruguaiana e as gurias do Gama, pela realização de torneio solidário de beach tênis em prol do Centro de Referência em Atendimento à Mulher, o CRAM. Número 72, vereador Egídio. A primeira Igreja Batista de Uruguaiana, pelos 80 anos de fundação em nosso município. Número 73 a 75, vereador Celso. A gráfica Via Cyber, pela celebração de seus 22 anos de trajetória no município. Ao SESC e à Escola do Legislativo de Uruguaiana, pela criação do projeto piloto do Programa Parlamentar Sênior no município de Uruguaiana. Ao Laboratório de Farmacologia e Farmacometria, LabFar, da Universidade Federal do Pampa, Unipampa, pelo destaque alcançado em nível estadual com a seleção de projetos no programa Inova Pampa, promovido pelo SEBRAE. Número 77, vereador Martinez. Ao árbitro de futebol, Sérgio de Oliveira da Silva, pelo transcurso dos 37 anos de atuação na arbitragem. Número 78, vereador Celso. A Prefeitura de Uruguaiana, pelo destaque estadual do projeto Movimento, voltado à inclusão social e à geração de renda para mães de crianças atípicas. Número 79 e 80, mesa diretora. A Companhia de Teatro Clandestinos, pelos seus 13 anos de existência. A pugilista Sara dos Santos, pela conquista da medalha de ouro, na categoria 57 quilos, nos Jogos Sul-Americanos da Juventude Panamá 2026. Feita a leitura das moções, senhor presidente.
Obrigado, vereadora Márcia. As moções estão em discussão. Não...
Peço a palavra.
Com a palavra, a vereadora Lilian Cucci.
Sobre a minha moção, que é para a escola, 15 anos da escola Marília Sanchotene Felice, que inclusive traz no nome a mãe de um grande prefeito que esteve conosco, que foi um homem muito digno, uma pessoa muito boa, que tem o meu respeito para o resto da minha vida. Então, não poderia deixar de fazer esta moção a essa escola, porque foi uma das escolas que o nosso ex-prefeito Sanchotene Felice implantou. Hoje nós temos quantas escolinhas de educação infantil, graças a esse grande homem, que era um senhor que tinha, como diz o gaúcho, culhão, né? E implantou e deixou um grande legado na nossa cidade. Então, quero deixar registrado o meu respeito e os parabéns a essa escola maravilhosa que é a Marília Sanchotene Felice. Muito obrigada.
Muito obrigado, vereadora Lilian. Não havendo mais quem queira discutir, coloco as moções em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como se encontram, os contrários manifestem-se. As moções estão aprovadas.
Senhor presidente, o republicano cessou as moções.
Republicano cessou as moções.
Podemos, senhor presidente, cessou as moções.
Podemos.
PDT cessou as moções, senhor
presidente. PDT cessou as moções. Progressista cessou as moções. Solicito à secretária que faça a leitura do parecer de contas do exercício 2022 do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul e das análises ao mesmo. Informo, senhoras e senhores vereadores, que o transcurso se dará conforme dispõe o artigo 196, parágrafos de 1 a 4 do Regimento Interno.
Estado do Rio Grande do Sul, Tribunal de Contas, parecer número 1. Processo 00110402.00/22, dígito 7. Processo de contas anuais dos administradores do Executivo Municipal de Uruguaiana, referente ao exercício de 2022. Senhor Rony Peterson Copo Melo, parecer favorável com ressalvas. Falhas formais e de controle interno. Recomendações e determinação. Senhor José Fernando Tarragô, parecer favorável, inexistência de falhas. A primeira Câmara do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, reunida em sessão ordinária de 20 de maio de 2025, em cumprimento ao disposto nos parágrafos 1º e 2º do artigo 31 da Constituição Federal e artigo 71 da Constituição Estadual, considerando o contido no processo número 00110402.00/22, dígito 7, de contas anuais dos administradores do Executivo Municipal de Uruguaiana, senhores Rony Peterson Compo Melo e José Fernando Tarragô, referente ao exercício de 2022. Quanto ao administrador, senhor Rony Peterson Compo Melo, considerando o fato de o balanço geral da administração municipal e demais documentos que integram o referido processo de contas anuais, no período de sua responsabilidade, conterem tão somente falhas de natureza formal, não prejudiciais ao erário, bem como outras de controle interno, decorrentes de deficiências materiais ou humanas da entidade, devidamente comprovadas nos autos, as quais, na sua globalidade, não comprometem as contas em seu conjunto, embora sejam recomendação e determinação, no sentido de sua correção para os exercícios subsequentes. Decide emitir, por maioria, parecer favorável, com ressalvas, à aprovação das contas anuais do administrador do Executivo Municipal de Uruguaiana, correspondentes ao exercício de 2022, gestão do senhor Rony Peterson Copo Melo, com fundamento no artigo 75, inciso 2, do regimento interno deste tribunal, combinado com o disposto nos artigos 2º e 3º da resolução número 1142/2021, recomendando ao atual gestor a adoção de medidas efetivas em relação às inconformidades mantidas, nos termos do voto do conselheiro relator, em especial ao item 13.2.2, e por unanimidade, recomendando ao atual gestor a adoção de medidas efetivas em relação às inconformidades mantidas nos termos do voto do conselheiro relator, em especial aos itens 5.3.1, 11.1.7 e 13.2.1, e determinando ao atual gestor, com fulcro, no artigo 71, inciso 9 da Constituição Brasileira, que adote providências objetivando a tempestiva remessa de dados ao sistema de licitações e contratos, Licitacom, item 11.1.5, alertando ainda que a inobservância deste comando poderá ser considerada como gravosa quando do exame de outros processos de contas anuais. Quanto ao administrador, senhor José Fernando Tarragô, considerando o fato de o balanço geral da administração municipal e os demais documentos que integram o referido processo de contas anuais, no período de sua responsabilidade, demonstrarem a inexistência de falhas, decide emitir por unanimidade parecer favorável à aprovação das contas anuais do administrador do Executivo Municipal de Uruguaiana, correspondentes ao exercício de 2022, gestão do senhor José Fernando Tarragó, com fundamento no artigo 75, inciso 1, do regimento interno deste tribunal. Encaminhar o presente parecer, bem como os autos que embasaram o exame técnico procedido, à Câmara Municipal de Vereadores para os fins de julgamento estatuído no parágrafo 2º do artigo 31 da Constituição Federal. Sala virtual, 20 de maio de 2025. Conselheiro Estilac Martins Rodrigues Xavier, presidente e relator. Conselheiro César Miola, vencido em parte. Conselheiro Renato Luiz Bordim de Azeredo. Esteve presente procurador do Ministério Público de Contas, doutor Geraldo Costa da Camino. Feita a leitura, senhor presidente. Comissão de Finanças e Orçamento. Parecer de contas número 23.284. Procedência do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, TCERS. Processo de contas anuais dos administradores do Executivo Municipal de Uruguaiana, exercício 2022, senhor Rony Peterson Coupo Melo. Relator, vereador Celso Duarte. Relatório. Chega esta Comissão de Finanças e Orçamento, o parecer de contas de exercício número 1 de 2026, oriundo do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, que parecer de contas do Executivo Municipal, exercício 2022, conforme artigo 196, parágrafo 1º, do Regimento Interno do Poder Legislativo de Uruguaiana. Passo a relatar a matéria e proferir parecer acerca do exame das contas do administrador do Poder Executivo Municipal de Uruguaiana, senhor Rony Peterson Coupo Melo, exercício de 2022. Foi encaminhado ofício número 23/2026 da Comissão de Finanças e Orçamento ao interessado, registrando o prazo máximo de 10 dias para apresentação de defesa oral ou escrita junto a esta comissão. Registra-se o recebimento de procuração, conferindo poderes para a representação do ex-gestor no presente processo, bem como a apresentação de defesa escrita, na qual são enfrentados os apontamentos consignados pelo órgão de controle externo. É o relatório. Parecer. Compete à Câmara Municipal o julgamento das contas do chefe do Poder Executivo, cabendo ao Tribunal de Contas a emissão de parecer prévio de natureza técnica, nos termos da legislação vigente. Da análise do parecer número 23.284/01, verifica-se que o Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul concluiu pela aprovação das contas com ressalvas, consignando apontamentos que não comprometem a regularidade global da gestão, limitando-se a recomendar medidas de aprimoramento administrativo. Os apontamentos realizados possuem caráter formal e procedimental, não evidenciando ocorrência de dano ao erário, tampouco irregularidades de natureza insanável. No que se refere à defesa apresentada, observa-se que o ex-gestor, por meio de seu procurador devidamente constituído, apresentou esclarecimento acerca dos pontos destacados pelo Tribunal de Contas, demonstrando a adoção de medidas administrativas voltadas à correção das impropriedades, a adequação gradual às exigências legais e normativas, a ausência de prejuízo relevante à administração pública. Tais elementos corroboram as conclusões do órgão técnico, no sentido de que as falhas identificadas não possuem gravidade suficiente para ensejar a rejeição das contas. Verifica-se ainda a regular observância do devido processo legal, com a devida representação processual e exercício do direito de defesa. Diante do conjunto probatório constante nos autos, não se vislumbram elementos que justifiquem o afastamento do entendimento firmado pelo Tribunal de Contas. Diante do exposto, esta Comissão de Finanças e Orçamento manifesta-se favoravelmente à aprovação das contas do exercício de 2022, de responsabilidade do senhor Rony Melo e do senhor José Tarragó, acompanhando o parecer 23.284/01 do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, com as ressalvas nele consignadas. Sala das Comissões, em 2 de abril de 2026. Vereador Celso Duarte, relator. 2 votos de acordo, 1 voto contrário. Comissão de Finanças e Orçamento, voto em separado, contrário à aprovação das contas. Documento, parecer de contas 23.284. Procedência, Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul. Assunto, contas anuais 2022 do Executivo de Uruguaiana, Rony Peterson Coupo Melo, prefeito, parecer favorável com ressalvas. E José Fernando Tarragô, vice-prefeito, parecer favorável. Voto em separado, vereadora Estela Luzardo Alves. Na qualidade de membro desta comissão e com fundamento no regimento interno, artigo 54, parágrafo 6º, inciso 3, apresento voto em separado contrário pelas razões a seguir expostas. Trata-se do exame das contas do Poder Executivo Municipal de Uruguaiana referentes ao exercício de 2022, submetidas a esta Casa com base no parecer prévio número 23.284 do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul. Embora o Tribunal de Contas tenha emitido parecer favorável com ressalvas em relação ao senhor Rony Peterson Melo e favorável ao vice-prefeito José Fernando Tarragô, cumpre destacar que tal manifestação possui natureza opinativa, cabendo ao Poder Legislativo o julgamento definitivo, nos termos do artigo 31 da Constituição Federal. Apesar de opinativo, a análise é estritamente técnica e apontou graves e reiteradas falhas cometidas pela administração. Importante destacar que ressalvas, por definição, indicam a existência de irregularidades que, embora não impeçam a aprovação das contas, exigem correção pela administração. Em termos práticos, quando o Tribunal de Contas emite parecer favorável com ressalvas, está sinalizando que os problemas identificados devem ser sanados nos exercícios seguintes, sob pena de agravamento do juízo sobre a gestão. O que se verifica, contudo, a partir de 2020, é exatamente o oposto dessa lógica. As ressalvas não foram tratadas como alertas técnicos a serem corrigidos, mas simplesmente ignoradas, sem adoção de medidas estruturais eficazes. Como consequência, as mesmas falhas, especialmente ligadas ao planejamento orçamentário, ao controle interno e à gestão fiscal, não apenas se repetem nos exercícios subsequentes, como se intensificam, evidenciando um padrão de inércia administrativa que esvazia o próprio sentido das ressalvas e compromete a efetividade do controle externo. Em parte, esse quadro se agrava pelo fato de que as contas vêm sendo aprovadas pela Câmara não apenas sem a efetiva correção das ressalvas, mas mesmo diante do seu evidente agravamento, o que transmite uma clara sensação de impunidade e acaba funcionando, na prática, como um incentivo à continuidade das más práticas administrativas. Não se trata de falhas abstratas ou meramente formais. São irregularidades que impactam diretamente o funcionamento da máquina pública e, em última instância, prejudicam a população no seu dia a dia. Ao se examinar o conjunto dos apontamentos, verifica-se que são as mesmas falhas que se repetem ao longo dos exercícios e que ainda se fazem presentes, inclusive na gestão atual, revelando um padrão contínuo de deficiência administrativa. Trata-se, portanto, de mais do mesmo, porém agravado e amparado pela ausência de responsabilização efetiva, o que impõe um questionamento inevitável: até quando se seguirá chancelando uma gestão que não corrige seus próprios erros? Até o momento, foram apreciados pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul os seguintes exercícios da gestão em tela. Anexo 1. Histórico de apreciação das contas do Executivo Municipal, gestão Rony Peterson Coupo Melo. Exercício 2017, parecer favorável. Resultado na Câmara, aprovadas. Observações, ausência de evidência de correção estrutural posterior. 2018, parecer favorável. Contas, resultado na Câmara Municipal, aprovadas. Falhas formais e de controle interno apontadas. 2019, parecer favorável. Resultado na Câmara Municipal, contas aprovadas. Reiteração de falhas formais e de controle interno. 2020, situação do Tribunal de Contas, parecer favorável com ressalvas. Resultado na Câmara Municipal, contas aprovadas. Observações, reconhecimento expresso de irregularidades. 2021, situação do TCE, parecer favorável com ressalvas. Resultado na Câmara Municipal, contas aprovadas. Observações, manutenção de apontamentos relevantes. 2022, divergência no TCE, favorável com ressalvas versus desfavorável, voto divergente. Resultado na Câmara Municipal, em análise. Observações, agravamento das irregularidades e reincidência. Fonte, Sistema de Apoio ao Processo Legislativo, SAPL, Câmara Municipal de Uruguaiana. Verifica-se que a evolução dos julgamentos demonstra que, mesmo diante de falhas reiteradas e formalmente reconhecidas, as contas foram sucessivamente aprovadas pela Câmara e, no âmbito do TCE Rio Grande do Sul, admitidas com ressalvas, sem qualquer efeito corretivo concreto. Ao contrário do que se espera do sistema de controle, os apontamentos não induziram à adoção de medidas eficazes de saneamento, contribuindo diretamente para a continuidade e o agravamento das irregularidades no exercício subsequente, como se demonstrará detalhadamente a Lures. Anexo 2. Quadro comparativo, exercícios 2021-2022. Item. Índice de modificação orçamentária, 2021, 53,31%. 2022, 84,17%. Situação, agravamento significativo. Item. Equilíbrio financeiro, insuficiência de caixa. 2021, 3,9 milhões. 2022, 13,3 milhões. Situação, agravamento expressivo. Item. Licitacom, contratos fora do prazo. 2021, 99%. 2022, 98,98%. Persistência grave com reincidência. Item. Requisições de documentos. 2021, falhas e atrasos. 2022, não atendimento, atrasos, 14 casos. Situação, piora, obstaculização. Item, controle interno, estrutura legal. 2021, incompleto. 2022, permanece irregular. Situação, persistência. Item, documentação, assinaturas, relatórios, prazos. 2021, incompleta, irregular. 2022, incompleta, intempestiva, não assinada. Situação, persistência. Item, controle interno, estrutura legal. 2021, incompleto. 2022, permanece irregular. Situação, persistência. Item, programação da saúde. 2021, não elaborada adequadamente. 2022, não iniciada. Situação, persistência. Inventário patrimonial. 2021, ausente, precário. 2022, permanece irregular. Situação, persistência. Item, despesa com pessoal. 2021, problemas apontados. 2022, acima do limite legal. Situação, agravamento. A sequência histórica acima demonstra que, embora sucessivamente identificadas falhas de natureza estrutural, especialmente relacionadas ao planejamento, controle interno e gestão fiscal, as contas foram reiteradamente aprovadas ao longo dos exercícios, inclusive com ressalvas expressas, reproduzindo-se esse mesmo movimento na Câmara de Vereadores, que ao acolher tais pareceres sem a devida exigência de correção das irregularidades, acabou por endossar a continuidade da má conduta administrativa. Tal dinâmica esvaziou o caráter corretivo das ressalvas e contribui para a perpetuação das falhas, consolidando, no âmbito desta casa, a recorrente percepção de que não dá em nada, diante da ausência de consequências práticas para irregularidades reiteradamente apontadas e não corrigidas. Nesse contexto, o padrão decisório adotado não produziu qualquer efeito corretivo na gestão, evidenciando que os apontamentos realizados não foram observados pelo administrador, circunstância que contribui diretamente para a persistência e o agravamento das irregularidades verificadas no exercício de 2022. Está na hora de a Câmara escolher um caminho, ou continua avalizando o agravamento das graves falhas já reiteradamente apontadas, ou estabelece um limite claro à má gestão, exercendo de fato o seu papel de controle. Uruguaiana não pode seguir submetida a práticas administrativas que se repetem, se agravam e permanecem sem consequência. Observa-se que não se trata aqui de um debate técnico isolado. Trata-se de um padrão. O mesmo grupo político permanece no poder e o que se vê ano após ano é a repetição dos mesmos problemas, sem correção, sem mudança de rumo e sem qualquer sinal de responsabilidade com a gestão pública. O Tribunal de Contas, embora tenha emitido parecer favorável com ressalvas, deixou registrado um conjunto robusto de irregularidades. E mais, houve voto divergente pela rejeição das contas, reconhecendo desequilíbrio financeiro grave e violação à Lei de Responsabilidade Fiscal. No mesmo sentido, foi o parecer do Ministério Público de Contas. Os fatos são objetivos. Déficit orçamentário e insuficiência financeira relevante. Gastos sem lastro e afronta ao equilíbrio fiscal. Despesas em desacordo com limites legais. Altíssimo índice de modificação orçamentária que esvazia completamente o planejamento. Ausência de planejamento real, sem metas consistentes, sem regionalização efetiva, sem organização mínima da ação governamental. Fragilidade estrutural do controle interno. Atrasos e falhas reiteradas na prestação de informações ao Tribunal de Contas. Gastos com pessoal acima do limite legal. E não para por aí. A título exemplificativo, a própria administração atual vem sendo objeto de intervenções recorrentes do Tribunal de Contas em diversas áreas da gestão. Há apontamentos graves tanto em políticas públicas quanto na execução administrativa, incluindo situações em que se recomendou a anulação... A anulação de editais e a vedação de contratações nos moldes adotados, como no caso do Fundo Estradas. No transporte escolar rural, há indícios de vícios licitatórios e prestação de serviços em condições temerárias, o que, além de configurar irregularidade, expõe diretamente a população a risco. Soma-se a isso a falta de transparência do Executivo, com atrasos na publicação de documentos licitatórios que comprometem o controle externo tempestivo, bem como inconsistências nos repasses à Santa Casa de Caridade de Uruguaiana. Além disso, persiste a ausência de planejamento real nas leis orçamentárias, evidenciando que o problema não está em um ponto específico, mas na forma como a gestão é conduzida. Trata-se de um conjunto de falhas graves que se repetem desde pelo menos o ano de 2020, sem qualquer correção efetiva. Não se está diante de ocorrências pontuais, mas de um modelo de gestão. É um modelo claramente disfuncional, cujos efeitos recaem diretamente sobre a população, perceptíveis no cotidiano, nas ruas e estradas em condições precárias, na fragilidade da saúde pública, nas deficiências do transporte escolar, entre outros serviços essenciais. a tentativa do presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, na condição de relator e líder do governo, de reduzir o conjunto de irregularidades reiteradas e agravadas a falhas formais, não resiste a uma análise minimamente rigorosa dos autos. Diante de déficit fiscal, desorganização orçamentária, descumprimento de limites legais, não se está diante de meros aspectos técnicos secundários, mas de falhas materiais graves, que caracterizam, de forma inequívoca, um quadro de má gestão. A Câmara não está vinculada ao parecer do Tribunal de Contas. Cabe a este poder exercer seu papel constitucional com independência. E aqui o quadro é claro, nada mudou. Importante frisar que no parecer em tela há voto divergente do conselheiro César Miola e que o parecer do Ministério Público de Contas foi no sentido da reprovação das contas do prefeito e aprovação das contas do vice. Padrão reiterado de má gestão. Os elementos constantes dos autos são objetivos e convergentes e revelam um quadro consistente de irregularidades, a déficit orçamentário e insuficiência financeira relevante, com execução de despesas sem lastro e em afronta ao equilíbrio fiscal, além de despesas realizadas em desacordo com os limites legais. Soma-se a isso um índice de modificação orçamentária de 84,17%, que esvazia completamente a função do planejamento, evidenciando a inexistência de diretrizes reais, metas consistentes ou mínima organização da ação governamental. Esse cenário é agravado pela fragilidade estrutural do controle interno e pelos atrasos e falhas reiteradas na prestação de informações ao Tribunal de Contas. Não se trata de ocorrências pontuais, mas de um modelo de gestão. A sequência histórica de apreciação das contas do Executivo Municipal sob a gestão de Rony Peterson Compo Melo evidencia um padrão contínuo de tolerância institucional que, longe de induzir correções, acabou por consolidar a repetição das irregularidades. Conforme registros do próprio SAPL, foram apreciadas as contas dos exercícios de 2017, aprovadas, 2018, aprovadas com falhas formais e de controle interno, 2019, aprovadas com falhas formais e de controle interno, 2020, aprovadas com falhas formais e de controle interno, aprovadas com ressalvas, e 2021, aprovadas com falhas formais e de controle interno, aprovadas com ressalvas. Ou seja, mesmo diante de apontamentos reiterados, especialmente quanto a falhas de planejamento, controle interno e gestão, as contas foram sistematicamente aprovadas, inclusive com ressalvas expressas em exercícios anteriores. O resultado concreto desse histórico é claro. As ressalvas não foram levadas a sério pela administração. Não produziram efeito corretivo e, pior, os mesmos problemas não apenas persistiram em 2022, como foram agravados em intensidade e extensão. Forma-se assim um ambiente de completa ausência de responsabilização prática, no qual a aprovação reiterada das contas, mesmo diante de falhas conhecidas, transmite uma inequívoca sensação de impunidade administrativa, incompatível com a lógica do controle externo e com os princípios da responsabilidade na gestão fiscal, da divergência técnica no âmbito do Tribunal de Contas do Estado. Desde logo, é relevante registrar que o próprio julgamento no Tribunal de Contas não foi unânime. Houve voto divergente, propondo parecer desfavorável, fundamentado em irregularidade de natureza grave, consistente em insuficiência financeira ao final do exercício, com afronta direta à lei de responsabilidade fiscal. No mesmo sentido, foi o parecer do Ministério Público de Contas. A divergência não foi meramente formal, como entendeu o relator líder do governo. Foi objetiva, com indicação de violação ao artigo 1º, parágrafo 1º, da LC nº 101 de 2000. o que por si só é suficiente para comprometer a regularidade das contas. Lamentavelmente, o ponto central não é apenas a ausência de uma análise evolutiva do quadro fático, mas o não exercício pleno da função constitucional de controle externo por parte desta Casa. Cabe à Câmara, por meio de seus vereadores, verificar se as ressalvas apontadas foram efetivamente corrigidas nos exercícios subsequentes. O Tribunal de Contas e o Ministério Público de Contas identificam a irregularidade, apontam o problema e recomendam medidas, mas a responsabilização política e o acompanhamento do cumprimento dessas determinações são atribuições próprias do Poder Legislativo. Quando as mesmas falhas se repetem desde ao menos 2018 e ainda assim as contas seguem sendo aprovadas sem a exigência concreta de correção, o que se evidencia não é apenas a persistência da irregularidade, mas a falha no exercício do controle. Em termos claros, o Tribunal de Contas e o Ministério Público de Contas diagnosticam a doença, mas a aplicação do remédio, isto é, a cobrança por correção e eventual reprovação das contas, cabe à Câmara. Aprovar, mais uma vez, diante desse histórico assistido ao agravamento das falhas e chegando a 2025 com a repetição dos mesmos problemas, não é o caminho para que a Uruguaiana retome a normalidade administrativa. Ao contrário, é perpetuar um ciclo de tolerância que impede qualquer mudança real. Passo a leitura ao secretário Padovan.
Terceiro, da insuficiência financeira, violação à LRF. Conforme expressamente consignado no voto divergente, o quadro financeiro do exercício 2022 é inequívoco. Houve insuficiência financeira de R$ 13.329.057,93 ao final do período, valor que representa agravamento substancial em relação ao exercício anterior, sem que exista qualquer justificativa plausível baseada em frustração de receita. Ao contrário, verificou-se aumento da arrecadação, o que afasta qualquer argumento de causa externa. O que evidencia, portanto, não é a mera dificuldade conjuntural, mas a opção de gestão. Foram assumidas despesas sem a correspondente disponibilidade de caixa, em flagrante descompasso com a realidade financeira do município. Trata-se de cenário típico de execução orçamentária sem lastro, que compromete a credibilidade das contas públicas e transfere obrigações para exercícios futuros, sem clara violação ao princípio do equilíbrio fiscal. Esse quadro configura afronta direta ao artigo 1º, parágrafo 1º da Lei da Responsabilidade Fiscal, que exige ação planejada, transparente e responsável, com prevenção de riscos e correção de desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas. Aqui ocorreu exatamente o oposto, os riscos se concretizaram e os desvios foram mantidos e ampliados. Como se não bastasse, também se verificou o descumprimento dos limites legais de despesa com pessoal, que atingiu 54,63% da receita corrente líquida, ultrapassando o teto previsto no artigo 23º-B da Lei da Responsabilidade Fiscal. Ainda que a extrapolação percentual seja reduzida em termos absolutos, trata-se da infração objetiva à norma, que evidencia incapacidade de ajuste da despesa à realidade fiscal. Mais do que um número, esse dado revela um padrão, uma gestão que opera no limite, e além dele, ignorando parâmetros legais básicos e apostando na ausência de consequências. Não se trata, portanto, de falha formal ou de menor relevância. Trata-se de irregularidade material grave que, somada ao desequilíbrio financeiro já demonstrado, expõe um modelo de gestão que não respeita limites, não exige desvios e não se ajusta à legalidade, comprometendo a saúde fiscal do município e justificando por si só a rejeição das contas. Curiosamente, e não por acaso, o mesmo cenário se reproduz nas metas fiscais de 2025, no terceiro quadrimestre. Aumento de arrecadação acompanhado de déficit financeiro, obrigado, e extrapolação do limite legal da despesa com pessoal, ou seja, o padrão se mantém inalterado. Isso evidencia a ausência da responsabilização não apenas ultrapassa os exercícios, como se perpetua dentro do mesmo grupo político, consolidando a repetição das mesmas práticas e dos mesmos resultados. 4. Ausência de planejamento e controle interno. A desorganização verificada nos autos não se limita ao plano documental, mas revela um problema estrutural de gestão. O índice de modificação orçamentária de 84,17% evidencia por si só uma falha grave de planejamento, demonstrando o completo descompasso entre o que foi previsto e o que efetivamente foi executado. Trata-se de prática que não é recente, mas reiterada ao longo de diversos exercícios, já apontado pelo Tribunal de Contas, que identificou níveis elevados de alteração orçamentária em anos sucessivos, evidenciando um padrão contínuo de fragilidade no planejamento público. Em termos concretos, trata-se de um planejamento que não cumpre sua função, esvaziado de efetividade e reduzido à mera formalidade, como se fosse uma peça de ficção desassociada da realidade da execução orçamentária. Além disso, observa-se a inexistência ou atraso na elaboração de instrumentos essenciais de gestão, especialmente na área da saúde, bem como a atuação de um sistema de controle interno claramente subdimensionado, com estrutura incompatível com as atribuições que lhe são legalmente impostas. Esse conjunto de fatores evidencia não apenas falhas pontuais, mas a ausência de uma estrutura mínima capaz de planejar, acompanhar e corrigir a execução das políticas públicas. Em síntese, o que se constata é a ausência de planejamento efetivo, a fragilidade dos mecanismos de controle e a inexistência de capacidade institucional de correção de rumos, consolidando um cenário de gestão desorganizada e incompatível com os princípios básicos da administração pública. 5. Desorganização documental e obstáculo ao controle. Um dos aspectos graves dos autos não se limita ao resultado fiscal, mas diz respeito à forma como a administração se comporta diante de um controle externo. O Ministério Público de Contas apontou de forma expressa um quadro de desorganização documental generalizada, caracterizado pela não apresentação ou apresentação irregular de documentos obrigatórios, existência de documentos sem assinatura, inclusive em declarações formais, envio intempestivo de informações com substituição indevida de documentos do exercício por peças de períodos posteriores, utilização de comunicações internas em lugar de documentos técnicos exigidos e da ausência de elementos essenciais à adequada análise das contas. Os exemplos concretos reforçam a gravidade do cenário. Ausência de assinatura sem documentos essenciais, inexistente ou apresentação intempestiva de pareceres de conselhos obrigatórios, relatório de gestão da saúde não concluído no prazo legal e ausência de plano resíduo sólido substituído por simples ofício informando futura elaboração. Isso não se enquadra como falha formal, trata-se de um quadro de descontrole administrativo que, seja por incapacidade, seja por conduta deliberada, compromete a transparência, dificulta a fiscalização e impede a adequação prestação de contas à sociedade. Não se trata de falha pontual ou meramente formal, como entendeu o relator. O que se evidencia é uma incapacidade administrativa básica de prestar contas, com impacto direto na transparência, na confiabilidade das informações e para a própria efetividade do controle externo. 6. Descumprimento reiterado dos prazos e licitacom. O cenário se agrava significativamente quando se analisa o comportamento administrativo no cumprimento das obrigações de transparência e na alimentação dos sistemas de controle. Os dados são objetivos. Atraso médio de 34,85 dias nas licitações, atraso médio de 61,86 dias dos contratos, 46,58% das licitações fora do prazo, 98,98% dos contratos fora do prazo. Além disso, requisições do próprio Tribunal de Contas não foram atendidas ou foram respondidas com atraso, sendo que ao menos 14 deixaram de ser cumpridas tempestivamente, comprometendo a atuação fiscalizatória. Nesse caso, o comportamento não pode ser tratado como mero descuido operacional. Na prática, evidencia diz respeito ao controle externo, a ausência de transparência e o obstaculização à fiscalização. em afronta direta ao dever de colaboração com os órgãos de controle com o prejuízo de confiabilidade das informações prestadas. 7. Das irregularidades de gestão orçamentária. O próprio relatório do técnico do Tribunal de Contas do Estado deixa claro o cenário. Não há déficit orçamentário relevante, um índice de modificação orçamentária de 84,17%, o que revela um descompasso evidente entre o que foi planejado e o que efetivamente foi executado, além da repetição desta prática ao longo dos últimos anos. Quando o orçamento sofre alterações nessa proporção, ele perde a sua função básica. Deixa de ser um instrumento de planejamento, também enfraquece o controle do legislativo sobre os gastos públicos. O orçamento não é uma peça decorativa. Se precisa ser modificado nesta magnitude, é porque o planejamento simplesmente não funcionou. E isso não é novidade. Já havia sido apontado o subscrevente deste voto em 2025, por ocasião da análise do PPA, LDO e LOA, ainda assim nada mudou, o cenário se repete, revelando uma gestão sem rumo definitivo, sem diretrizes claras e sem compromisso com o planejamento, anulando completamente a função da lei orçamentária. Trata-se de um planejamento que não cumpre sua finalidade, esvaziado de conteúdo e de direção. Quando não se sabe aonde ir, qualquer caminho serve. E exatamente isso que os números mais uma vez deixam evidente. 8º, do parecer do Ministério Público de Contas anexo. O Ministério Público de Contas foi claro, opinou pela rejeição das contas do prefeito, apontou descumprimento da LRF, sugeriu a aplicação de multa. Ou seja, o órgão técnico independente que atua no controle externo reconheceu gravidade suficiente para reprovação. 9º, do equívoco do parecer da comissão. A Comissão de Finanças desta Casa concluiu pela aprovação sob o argumento de que as falhas seriam meramente formais. Esta conclusão, porém, não resiste a uma análise minimamente rigorosa dos autos. Não se está diante de vícios burocráticos ou imperfeições documentais secundárias. O que se tem é insuficiência financeira comprovada, com despesas assumidas, sem lastro em caixa, descumprimento direto da lei de responsabilidade fiscal, especialmente quanto ao equilíbrio das contas limites de pessoal, falha na contabilização de receitas, com impacto na apuração da receita corrente líquida, atrasos sistemáticos e quase generalizados no envio de informações ao Licitacom, comprometendo o controle externo, além da fragilidade estrutural do controle interno e ausência de instrumentos básicos de planejamento, como na saúde e no meio ambiente. Chamar esse conjunto de irregularidades de mera formalidade é, na prática, desconsiderar a materialidade e a gravidade dos fatos. Não se trata de forma, trata-se de gestão fiscal, legalidade e transparência. Soma-se a isso o posicionamento do Ministério Público de Contas pela irregularidade, a existência de divergências técnicas qualificadas dentro do próprio Tribunal de Contas do Estado, e o que se tem é um cenário que exige enfrentamento sério, não simplificação. Classificar essas falhas como formais é última análise, reduzir irregularidades substanciais e meros detalhes administrativos, o que não se sustenta técnica nem juridicamente. 11. Do não enfrentamento das irregularidades pela defesa. 1. Da indevida classificação das irregularidades como formais. A defesa sustenta que a maioria dos apontamentos seria de natureza meramente formal. Contudo, não há alegação que se sustenta diante das irregularidades como insuficiência financeira relevante, extrapolação de limites da lei da responsabilidade fiscal, elevado índice de modificação orçamentária e falhas graves de transparência. Tais vícios são materiais com impacto direto na regularidade das contas, não podendo ser reduzidos a meras improbidades formais. 2. Da irrelevância da suposta regularização posterior. A mera alegação que a situação financeira teria sido regularizada com exercícios posteriores não afasta a irregularidade verificada em 2022. A análise das contas é anual e a responsabilidade deve ser aferida no exercício correspondente, sob pena de esvaziamento do regime de controle fiscal previsto na legislação. Além disso, trata-se de mera alegação desprovida de qualquer comprovação nos autos, fundada em referência a exercícios cujas contas sequer foram definitivamente julgadas, o que impede a utilização como elemento apto a afastar irregularidades pretéritas. Não há, portanto, base fática ou jurídica para admitir a convalidação posterior de vícios já consumados. 3. Da inaplicabilidade da LINDB ao caso, a invocação da Lei 13.655/2018, especialmente quanto à exigência de dolo ou erro grosseiro, mostra-se inadequada ao caso. Isso porque o julgamento de contas pelo Poder Legislativo não possui natureza sancionatória individual, mas sim de caráter político-administrativo de controle externo voltado à verificação da legalidade, legitimidade e regularidade da gestão fiscal. Nesse contexto, não se está a apurar a responsabilidade pessoal do gestor para fins de aplicação de sanção, hipótese em que a exigiria a demonstração de dolo ou erro grosseiro, nos termos do artigo 28 da LINDB. O que se examina é a conformidade das contas com os parâmetros legais constitucionais, especialmente quanto ao equilíbrio fiscal, à observância da lei da responsabilidade fiscal e a adequada gestão dos recursos públicos. Assim, a contratação de irregularidades materiais relevantes, como insuficiência financeira, descumprimento de limites legais e falhas estruturais de planejamento e controle, é suficiente por si só para comprometer a regularidade das contas, independente da análise subjetiva da conduta do gestor. A tentativa de deslocar o debate para a necessidade de comprovação de dolo ou erro grosseiro constitui indevida confusão entre esferas distintas de controle, não sendo apta a afastar as irregularidades objetivamente demonstradas nos autos. 4. Da inexistência da blindagem pelo parecer do Tribunal de Contas do Estado. A defesa busca sustentar a manutenção do parecer favorável, com ressalvas do Tribunal de Contas, contudo, houve divergência qualificada no âmbito do próprio Tribunal de Contas do Estado, bem como manifestação do Ministério Público de Contas pela rejeição, ora juntada, o que afasta qualquer presunção de uniformidade técnica, reforça a necessidade de análise autônoma por conta por esta casa. 5. Do uso indevido do histórico de aprovação de contas. A referência à aprovação de contas em exercícios anteriores não comprova regularidade da gestão. Ao contrário, há evidência a ausência de efeito corretivo das ressalvas e reforça o padrão de reincidência das falhas, já demonstrado nos autos. Mais do que isso, revela a falha no próprio exercício do controle externo por esta casa, que, ao aprovar reiteradamente contas com ressalvas relevantes apontadas pelo Tribunal de Contas, sem exigir a efetiva correção das irregularidades, acabou por permitir a sua continuidade e agravamento ao longo dos exercícios. Neste contexto, o histórico de aprovação não constitui elemento de validação da gestão, mas sim de indicativo de tolerância institucional que compromete a função fiscalizatória do Poder Legislativo e contribui para a perpetuação de práticas administrativas inadequadas. 6. Da ausência de enfrentamento do padrão reiterado de irregularidades. A defesa limita-se a enfrentar pontualmente determinados apontamentos de forma fragmentada, sem atacar o elemento central do exame, a reiteração e o agravamento das irregularidades ao longo dos exercícios. Não há demonstração de qualquer inflexão no modelo de gestão, tampouco de adoção de medidas estruturais eficazes capazes de corrigir as falhas historicamente identificadas. Ao contrário, o silêncio quanto ao padrão evolutivo das irregularidades reforça a ausência de mudança substancial na condição administrativa. Da ausência da resposta quanto à desorganização documental. Não houve enfrentamento específico quanto à desorganização documental, à ausência de assinaturas, ao envio intempestivo de informações e ao não atendimento das requisições do Tribunal de Contas. Tais falhas não se limitam a aspectos formais, mas comprometem diretamente a transparência, a confiabilidade das informações e a própria efetividade do controle externo, configurando irregularidades de natureza relevante. A defesa apresentada não introduz qualquer elemento novo capaz de infirmar o conjunto probatório dos autos, limitando-se a reclassificar irregularidades materiais como formais, invocar fundamentos jurídicos inadequados, sustentar justificativas genéricas e desassociados dos fatos. Permanece assim íntegro o quadro de falhas graves, reiteradas e agravadas, incompatível com a aprovação das contas. 11. Na conclusão, diante do conjunto probatório, que evidencia desequilíbrio fiscal relevante, falhas estruturais na gestão orçamentária, descumprimento da lei da responsabilidade fiscal, além do parecer do Ministério Público de Contas pela rejeição e da existência de voto técnico divergente do próprio Tribunal de Contas pela desaprovação, não há espaço para relativizações ou enquadramentos artificiais como meras formalidades. A defesa apresentada não altera este cenário, limitando-se a reclassificar irregularidades materiais como formais, invocar fundamentos jurídicos inadequados ao julgamento de contas, sustentar justificativas que não enfrentam o padrão reiterado e agravado das falhas. A gestão analisada revela um quadro de desorganização fiscal, ausência de planejamento e reiterado desrespeito às normas básicas da administração pública, já apontado em exercícios anteriores e não corrigido. Tal dinâmica esvaziou o caráter corretivo das ressalvas e contribui para a perpetuação das falhas, consolidando no ambiente desta casa a recorrente percepção de que não há nada, não dá em nada, diante da inércia no exercício do controle externo por parte dos vereadores e da inexistência de consequências práticas para irregularidades reiteradamente apontadas e não corrigidas. Por essas razões, voto pela rejeição das contas do Poder Executivo Municipal de Uruguaiana relativas ao exercício de 2022, de responsabilidade do senhor Rony Peterson Copo Melo, e pela aprovação das contas do vice-prefeito, senhor José Fernando Tarragó, diante da inexistência de apontamentos de sua responsabilidade no período analisado. Sala das Comissões, em 6 de abril de 2026, relatoria vereadora Estela Luzardo Alves, líder do União Brasil. Lido o voto em separado.
Eu juntei no... Gostaria de me manifestar?
Assim que, pela ordem...
Pela ordem, pela não, ordem. Eu juntei nas comissões o parecer técnico dos auditores fiscais do Ministério Público de Contas.
A tribuna está à disposição do ex-prefeito Rony Melo para manifestação e defesa.
Pela ordem, presidente, eu juntei o parecer do Ministério Público de Contas, ele tem que ser lido.
Mas não foi o primeiro? Foi o primeiro que foi lido, não?
Parecer do Ministério Público de Contas, dos auditores.
Aguarda um pouquinho, tribunal. Vereador, que eu estou perguntando aqui.
Tá. Para...
Foi o primeiro.
Senhor presidente, peço a palavra para questão de ordem também. O apontamento do Ministério Público de Contas, ele é vencido pelo Tribunal de Contas. Então, não há necessidade de leitura.
Eu estou trabalhando com o expediente, que só peço que aguarde um minutinho. Senhoras e senhores vereadores, após consultado o expediente, o objeto do requerimento da verbal agora da vereadora Estela procede no sentido que está juntado e ela faz menção nele no seu relatório. Então, para que haja a leitura aqui, como não é oficial essa prática, eu coloco em apreciação das senhoras e senhores vereadores para a leitura do parecer do Ministério Público de Contas, uma vez que ela faz menção no seu parecer, mas não pede a leitura.
Eu peço só apenas... me manifestar contrário, não há necessidade de leitura do texto do Ministério Público de Contas.
Eu vou pedir que os vereadores que não concordam manifestem-se, obviamente, e os que concordam permaneçam como se encontram.
Também não concordo, senhor presidente. Eu manifesto contrário.
Acompanho o voto do Celso e do Gabriel, também não concordo.
Eu também não concordo, senhor presidente.
Como há, no momento, no plenário, temos 2, 4, 6, 8 vereadores no plenário e não há manifestação dos demais vereadores...
Presidente, em que prejudica a leitura?
Vereadora, agora nós vamos com qualquer prática de esclarecimento. Eu primeiro, a senhora vai se abster, vereadora? A senhora está no plenário? É o contrário? Então tem 5 votos. Vereadora, só registra o voto, faz favor. Registra no microfone.
Contrário à leitura, nós todos já lemos.
Com 5 votos contrário à leitura do parecer, que está juntado ao processo, e 4 favoráveis, está rejeitado. A tribuna está à disposição do ex-prefeito Rony Mello para manifestação e defesa.
Bom, gente, um bom dia a todos. Com imensa alegria, honra, satisfação a gente voltar sempre nessa casa. Quero inicialmente cumprimentar nosso presidente, nosso vereador Clemente, a nossa mesa diretora, a pessoa do vereador, Bispo Padovan, vereadora Márcia Fumagalli, vereador Egídio Carvalho, vereador Mano Gás, vereadora Lilian Cucci, vereador Celso Duarte, vereador Gabriel Martinez. Hoje dei o primeiro abraço oficial com o Gabriel, vereador, eu que acompanho ele de muitos anos. Teu pai deve estar muito orgulhoso de ti. Sucesso nessa tua jornada, ao lado dos vereadores Luiz Fernando Bright, vereadora Estela Luzardo, bem como a vereadora Manuela. Da última vez que houve uma apreciação das nossas contas, eu confesso que eu saí um pouco contrariado daqui, porque, muito embora eu tenha feito em tópicos, mas a gente acabou quase que de improviso, né, comentando sobre aquelas contas. E hoje a gente teve uma preocupação ainda maior, né, e já peço desculpas, porque vou acabar me alongando um pouquinho, mas foi um parecer no sentido de realmente fazer jus à importância dessa casa legislativa, respeitando todas as posições. E as pessoas que estão aqui no nosso plenário, que nos acompanham pela rede social. Estão conosco, né, eu sou suspeito em falar, porque foi nosso procurador-geral do município de Uruguaiana, Dr. Edson Pereira, por 8 anos. Agradecer por todo esse período que esteve ao nosso lado, com falhas, como o próprio Tribunal de Contas já faz menção no seu parecer, com ressalvas, mas sempre com o desejo, né, de acertar. Por isso, é com um profundo sentimento de respeito institucional e compromisso democrático que retorno a esta Casa do Povo. A Câmara Municipal de Vereadores de Uruguaiana, para exercer um dos atos mais nobres da vida pública, a prestação de contas do trabalho realizado em prol da nossa comunidade. Novamente, cumprimento o nosso excelentíssimo senhor presidente, nosso vereador Clemente, e na sua pessoa a todos os demais vereadores. Retornar a esse plenário não é apenas um dever jurídico, mas uma oportunidade de reafirmar a transparência e a lealdade que sempre nortearam minha trajetória como gestor desse município. Estar diante de vossas excelências para tratar do processo de contas anuais do exercício de 2022 é um ato de confiança na justiça legislativa e na capacidade de análise técnica e política que este parlamento exerce sobre o cotidiano da nossa administração. Neste momento solene, estabeleço com esta casa e com a população de Uruguaiana o compromisso inabalável com a verdade material e com a clareza dos fatos. A gestão pública, especialmente em tempos de grandes desafios econômicos e sociais, exige coragem para agir e serenidade para ser fiscalizado. O julgamento que se inicia nessa sessão reflete a maturidade das nossas instituições e o vigor do Estado Democrático de Direito, onde a vontade do povo, representada por vossas excelências, é a palavra final e soberana sobre a aprovação das contas do chefe do Poder Executivo. Apresento-me nesta casa com a tranquilidade de quem submeteu cada ato administrativo ao crivo minucioso do Tribunal de Contas, órgão técnico auxiliar deste Legislativo, que, após exaustiva instrução e análise de todos os esclarecimentos prestados pela nossa equipe, emitiu o parecer prévio número 23.284. Esse documento, que hoje serve de balizamento para este julgamento, concluiu pela regularidade da gestão, recomendando a este Parlamento a emissão de um parecer favorável à aprovação das contas, reconhecendo que os desafios enfrentados em 2022 foram conduzidos com responsabilidade, boa-fé e eficácia pública. Assim, rogo a vossas excelências que a análise técnica que passaremos a detalhar seja confrontada com a realidade social vivenciada em cada bairro de Uruguaiana naquele ano. Mais do que números em planilhas, os resultados da gestão 2022 são vistos na ampliação dos serviços de saúde, na valorização histórica do nosso magistério e na superação de passivos financeiros, que há décadas assolavam o nosso erário. É com esse espírito de colaboração institucional que passamos a expor os fundamentos que demonstram a retidão e o sucesso da gestão ora julgada. Da soberania legislativa e do papel auxiliar do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul. A compreensão exata da natureza deste julgamento é o ponto de partida indispensável para que a justiça prevaleça nessa sessão. Como é de conhecimento de vossas excelências, a estrutura constitucional brasileira reserva a este Parlamento a competência soberana e exclusiva para o julgamento das contas prestadas anualmente pelo chefe do Poder Executivo Municipal. O Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, embora exerça uma fiscalização técnica de inegável excelência, diga-se passagem, atua neste processo como um órgão auxiliar e consultivo, cuja missão é subsidiar, mas jamais substituir a vontade política e o juízo de valor dos representantes legítimos da população de Uruguaiana. Esta delimitação de competências não é meramente doutrinária, mas fruto de pacificação jurídica pelo Supremo Tribunal Federal, que através do tema 157 da repercussão geral fixou a tese de que o parecer técnico elaborado pelo Tribunal de Contas possui natureza meramente opinativa. Tal entendimento foi reforçado e ampliado no julgamento do tema 835, em que a Suprema Corte reafirmou que a apreciação das contas de prefeitos é exercida pelas câmaras municipais com o auxílio dos tribunais de contas, sendo que o parecer prévio do órgão técnico só deixa de prevalecer por decisão de 2/3 dos vereadores. Essa blindagem constitucional da competência legislativa existe para garantir que o julgamento das contas não seja um exercício puramente contábil ou burocrático, mas uma análise profunda do impacto das ações de governo na vida do cidadão. O julgamento que vossas excelências realizam hoje é, por definição, técnico-político. É técnico porque se debruça sobre a legalidade e a conformidade dos atos da administração, mas acima de tudo, político em sua essência mais nobre, a de verificar se a alocação dos recursos públicos atendeu aos anseios e às necessidades reais da nossa gente. Enquanto o Tribunal de Contas analisa as contas sob a ótica da macrogestão e do desempenho orçamentário, esta Casa tem a sensibilidade para avaliar o que aqueles números representam na prática. Um apontamento técnico sobre flexibilização orçamentária pode ser visto friamente em Porto Alegre, mas somente quem vive aqui o dia a dia de Uruguaiana entende a urgência que motivou, por exemplo, a abertura de um crédito para a saúde ou a manutenção de uma escola. A importância de confrontar os dados técnicos com os resultados sociais vivenciados pela comunidade é o que legitima a soberania deste legislativo. Os auditores do Estado cumprem seu papel funcional ao identificar ressalvas e falhas formais, mas é o vereador quem testemunhou os esforços feitos em 2022 para manter a continuidade do serviço público diante das incertezas econômicas. O próprio relator do processo, vejam bem, o próprio relator do processo do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, conselheiro Estilac Xavier, ele reconhece em seu voto que o julgamento do prefeito deve ser examinado por um conjunto de circunstâncias, ponderando-se os aspectos positivos da gestão e a ausência de elementos que comprometam a globalidade das contas. Portanto, o parecer favorável que hoje chega a esta casa é um atestado técnico que deve ser agora coroado pela justiça política de quem conhece, melhor do que ninguém, a realidade em nossa comunidade. Ou seja, senhores vereadores, a vitória da gestão, índices constitucionais e parecer favorável. A análise técnica desse processo não deixa margem para dúvidas. O exercício de 2022 foi marcado por uma gestão eficiente, transparente e, acima de tudo, comprometida com as áreas mais sensíveis para a nossa população. É com imensa satisfação que destacamos o desfecho do julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, que manifestou-se de forma majoritária pela emissão de parecer favorável à aprovação das nossas contas. Este resultado não é um mero formalismo. É um atestado técnico do município de Uruguaiana trilhou o caminho da responsabilidade fiscal e do cumprimento rigoroso das prioridades estabelecidas pela lei maior. No campo da saúde pública, o compromisso da nossa administração transbordou as obrigações legais. Enquanto a Constituição Federal exige a aplicação mínima de 15% da receita líquida de impostos e transferências em ações e serviços públicos de saúde, conhecido a SPS, Uruguaiana alcançou, vejam bem, a marca expressiva de 19,66% de investimento efetivo. Em termos práticos, vossas excelências sabem que esse percentual representa milhões de reais aplicados além do teto obrigatório, garantindo o funcionamento das nossas unidades básicas, o suprimento de medicamentos e atendimento digno a cada cidadão que buscou o Sistema Único de Saúde no ano de 2022. Trata-se de uma escolha política clara, priorizar a vida e o bem-estar da nossa gente acima de qualquer burocracia. Na educação, o cenário de excelência se repete de forma ainda mais contundente. Superamos com larga vantagem o piso constitucional de 25% destinado à manutenção e desenvolvimento do ensino, atingindo o patamar histórico de 31,49% de aplicação. Esse investimento reflete-se na melhoria das nossas escolas, na qualidade da merenda e na estruturação pedagógica que a Uruguaiana tanto merece. Não se trata apenas de cumprir a lei, mas de investir no futuro das nossas crianças e dos nossos jovens de forma decidida e planejada, consolidando uma política de Estado que enxerga o ensino como o principal motor de transformação social da nossa fronteira oeste. Ainda no âmbito educacional, é imperativo destacar a gestão dos recursos do Fundeb. Alcançamos o cumprimento integral das metas federais. Acreditem, destinando 98,19% dos recursos do fundo para a remuneração dos profissionais da educação básica, sabendo que o mínimo exigido pela legislação é de 70%. A aplicação de quase a totalidade desses recursos na valorização do nosso magistério demonstra o reconhecimento concreto a quem está na ponta do serviço público. Valorizar o professor com o pagamento do PIS e assegurar seus direitos financeiros foi uma prioridade absoluta da qual não abrimos mão, mesmo diante dos desafios orçamentários de 2022. Não esqueçam jamais, isso não está escrito aqui, que a gente vinha de praticamente 2 anos de pandemia. Portanto, o parecer favorável emitido pela Corte de Contas é o coroamento de um trabalho que entregou resultados sociais superiores ao que a lei determina. As ressalvas apontadas, como veremos adiante, são questões formais que não maculam o brilho desses índices, os quais servem como prova irrefutável de que a nossa gestão de 2022 foi pautada pelo zelo com o dinheiro público e pela entrega efetiva de serviços de qualidade à comunidade de Uruguaiana. Do equilíbrio financeiro, superação da herança histórica. Um dos pontos que exige uma análise detida e honesta deste parlamento, senhor presidente, diz respeito ao equilíbrio financeiro do exercício de 2022. É fundamental compreendermos que a saúde das contas públicas não pode ser avaliada como uma fotografia estática de um único dia, mas sim como um filme que retrata uma trajetória de responsabilidade e superação. Nesse sentido, o relator do processo no Tribunal de Contas, conselheiro Stilac Xavier, agiu com extrema sabedoria ao adotar uma análise global da gestão para avaliar a insuficiência financeira apontada pela equipe técnica. Essa metodologia reconhece que os desafios fiscais do município do Porte de Uruguaiana são estruturais e exigem um esforço contínuo que ultrapassa os limites de um único ano civil. Para que vossas excelências tenham a real dimensão do trabalho realizado, precisamos olhar para o ponto de partida desta jornada. Eu costumo dizer que, e não tenho por hábito atirar pedra, mas todo e qualquer exercício de memória é sempre importante. Quando assumimos a gestão, herdamos um cenário de desolação fiscal absoluto. No encerramento do exercício de 2016, o município de Uruguaiana apresentava, acreditem, uma insuficiência financeira de 35 milhões de reais. Pouco mais de 35 milhões de reais, em valores atualizados. Estávamos diante de um erário asfixiado por dívidas acumuladas, um passivo que ameaçava a própria prestação de serviços mais básicos à nossa população. Desde o primeiro dia, nosso compromisso foi de sanear essas contas sem interromper os investimentos em saúde e educação, um equilíbrio delicado que exigia austeridade e planejamento rigoroso. Ao analisarmos o aponte de insuficiência financeira de 13 milhões verificado ao final de 2022, é preciso fazer a distinção técnica que o próprio Tribunal de Contas acolheu em favor da nossa gestão. Desse montante total, nada menos que 78% referem-se a restos a pagar não processados, somando-se pouco mais de 10 milhões de reais. Como bem fundamentou o relator, tais valores não representavam uma dívida líquida e certa, mas sim uma destinação orçamentária para despesas cujos bens não foram entregues ou os serviços não foram prestados até o fechamento do ano. Excluir esses empenhos da análise do desequilíbrio real é uma medida de justiça contábil, pois demonstra que a insuficiência efetiva era infinitamente menor do que o número bruto poderia sugerir à primeira vista. A prova irrefutável do acerto da nossa política fiscal é o resultado consolidado que hoje celebramos. A trajetória de redução progressiva deste passivo histórico não se estancou em 2022. Pelo contrário, ela avançou com vigor nos anos seguintes. É com orgulho que ressaltamos o fato, devidamente verificado pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, de que a insuficiência financeira nos recursos vinculados foi reduzida a zero no exercício de 2024. Onde havia um abismo de 35 milhões em 2016, entregamos um cenário de pleno equilíbrio financeiro. Chegar ao déficit zero é o maior atestado de honestidade e competência que um gestor pode apresentar a esta casa e à sociedade uruguaianense. E não falo só em mim, porque, assim como mencionei o Dr. Edson agora há pouco, eu cito todos os outros colaboradores, secretários, servidores públicos que estão sempre fazendo de tudo para que a gente preste o melhor dos serviços. Portanto, a manutenção deste item com uma ressalva no parecer do Tribunal de Contas não diminui o mérito da nossa conquista. O próprio órgão técnico reconheceu que o valor apurado em 2022 não foi capaz de comprometer a globalidade das nossas contas. Superamos uma herança maldita de décadas de descontrole, substituindo o caos financeiro por uma gestão que hoje pode olhar para o futuro, talvez não com muita tranquilidade, porque a arrecadação vem caindo a nível federal, a nível estadual, mas de que limpou o nome do município e garantiu a sustentabilidade das nossas políticas públicas para as próximas gerações. Da despesa com pessoal, atenuação e retorno aos limites. Isso é importante que todos se atentem, porque eu sou testemunha do quanto as nossas equipes sempre trabalharam levando em consideração a despesa com o pessoal. A responsabilidade na gestão fiscal é o pilar que sustenta a confiança da sociedade na administração pública. E é com esse compromisso que enfrentamos o aponte relativo à despesa com o pessoal no exercício de 2022. É imperativo esclarecer que a variação observada nos índices não decorreu de uma expansão desmedida da máquina administrativa ou de contratações desnecessárias, mas sim do cumprimento de uma obrigação legal de natureza impositiva e histórica para a educação brasileira. Refiro-me ao impacto financeiro do reajuste de 33,24% do piso nacional do magistério, instituído pelo governo federal naquele ano, que exigiu do município de Uruguaiana um aporte imediato de recursos para garantir a justa remuneração dos nossos professores, conforme detalhado nos esclarecimentos prestados ao Tribunal de Contas. O cumprimento desse dever legal, embora tenha gerado uma pressão extraordinária sobre o nosso fluxo de caixa, foi uma escolha consciente em favor da valorização da educação pública. Como resultado direto dessa política, o índice de despesa com pessoal atingiu 54,63% da receita corrente líquida ao final de 2022, ultrapassando o teto de 54% estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Contudo, rogo a vossas excelências que observem a dimensão dessa falha. Estamos tratando de uma extrapolação mínima apenas de 0,63%. Trata-se de um desvio diante da magnitude do orçamento municipal. Uma oscilação técnica que o próprio Ministério Público de Contas, em seu parecer, reconheceu possuir natureza atenuante, dada a ínfima margem de excesso e as particularidades do caso. A prova, vejam bem, de que agimos com diligência e que tal excesso foi estritamente pontual, reside na rapidez com que a administração retomou o equilíbrio. Não aguardamos prazos longínquos. Agimos com o vigor que a lei exige. Conforme atestado pela certidão do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, número 2467/2024, acostada aos autos, o município de Uruguaiana comprovou o retorno imediato, doutor Frederico Gonçalves, o retorno imediato ao limite já no exercício de 2023, registrando um índice de 53,29. Essa recuperação técnica em menos de um ano, após o impacto do piso do magistério, demonstra que a nossa estrutura administrativa é sólida e que o compromisso com a sustentabilidade fiscal é uma realidade inabalável da nossa gestão. Portanto, a ressalva mantida pelo relator Estilac Xavier deve ser compreendida sob a ótica da lealdade institucional. O próprio voto vencedor destacou que a gestão deve ser analisada como um todo e que o reconhecimento do retorno aos limites legais no ano subsequente retira qualquer gravidade que pudesse ensejar a desaprovação das contas. Uruguaiana provou ser capaz de honrar os compromissos com seus servidores sem romper as balizas da Lei de Responsabilidade Fiscal, consolidando um modelo de gestão que equilibra a valorização humana com o rigor orçamentário. Do índice de modificação orçamentária e flexibilidade. A gestão orçamentária de um município, vereador Mano Gás, vivo e pujante como Uruguaiana, não pode ser prisioneira de uma peça estática e descolada da realidade fática. É preciso enfrentar, com a clareza técnica necessária, o aponte relativo ao índice de modificação orçamentária que atingiu o patamar de 84,17% no exercício de 2022. Para o olhar desatento, esse número pode sugerir um descompasso no planejamento. Contudo, para quem compreende a dinâmica da administração pública, esse índice é a prova inequívoca de uma gestão responsiva, que soube adaptar o orçamento municipal ao extraordinário e positivo cenário financeiro vivenciado no ano. O principal motor dessa necessidade de flexibilização orçamentária foi o excepcional desempenho da nossa receita. Em 2022, o município de Uruguaiana registrou um excesso de arrecadação de 23,65, vereadora Lilian Couto, em relação à previsão inicial, o que representa o ingresso de 78 milhões R$ 146.629,50. A mais nos cofres públicos, vereador Egídio Carvalho. Vossas Excelências hão de concordar que seria uma demonstração de ineficiência administrativa e um desrespeito à população manter esses recursos parados enquanto as demandas sociais batiam à porta, presidente Clemente, vereadora Márcia. Abertura de créditos adicionais, e aqui estive por dois mandatos com o vereador e sei bem, suplementares e especiais, fundamentada no excesso de arrecadação, Bispo Padovan, conforme expressamente autorizado pelo artigo 43, parágrafo 1º, inciso 2 da Lei Federal nº 4.320, de 1964, vereador Gabriel Martinez, senhor que está há pouco tempo nessa casa, mas eu tenho absoluta certeza que tem conhecimento, foi um instrumento legítimo e necessário para converter esse superávit em diversas obras realizadas naquele momento, mas obviamente sempre, especialmente em pilares básicos como a saúde, educação e a segurança pública. Diferente do que pode sugerir uma visão burocrática, vereadora Manuela, o orçamento público deve ser uma peça de planejamento dinâmica, capaz de se amoldar às flutuações da economia e às urgências da comunidade. Não se trata de descontrole, mas de coragem política para agir. Se a arrecadação cresceu substancialmente, é dever, não é poder, é dever do gestor buscar a autorização legislativa para suplementar dotações e executar novas ações, vereadora Estela Luzardo. O índice de modificação orçamentária elevado de 2022 nada mais é do que o reflexo contábil de um município que cresceu além do esperado e que teve uma administração ágil o suficiente para acompanhar esse ritmo, garantindo que cada real arrecadado a mais fosse devolvido a benefícios à nossa sociedade, vereador Luiz Fernando Bright. Doutor Helder, grande amigo, parceiro da nossa subseção da Ordem dos Advogados do Brasil, aqui em Uruguaiana. Por fim, é fundamental ressaltar que o Tribunal de Contas, ao manter este item como ressalva, exerceu seu papel orientador e pedagógico. Isso é importante a imprensa que está aqui, de certa forma, destacar. O relator Estilac Xavier foi enfático ao declarar que, apesar do alto índice de modificação, não existem elementos que comprometam a gestão do administrador. Um exercício em apreço. A ressalva serve como um alerta para o aprimoramento das técnicas de estimativa orçamentária, mas jamais como uma mancha à lisura da nossa administração. Agimos dentro da lei, respeitando a soberania orçamentária e garantindo que a pujança financeira de 2022, César Doval, se transformasse em realidade social para cada cidadão de Uruguaiana. Nas falhas formais e do controle interno, a análise minuciosa promovida pela equipe técnica do Tribunal de Contas, embora tenha resultado em uma série de apontamentos, deve ser interpretado sob a luz da boa-fé e da diligência que norteiam cada ato da nossa administração. É fundamental esclarecer, Simas, que a grande maioria das inconformidades remanescentes possui natureza meramente formal, tratando-se de falhas procedimentais que não acarretaram qualquer prejuízo ao erário ou óbice, tratando de falhas ao erário ou óbice real à transparência pública. Um exemplo cristalino, eu sempre gosto de trabalhar com exemplos, até para as pessoas que estão nos acompanhando em casa, pela rede social, e poderão, na sequência, ter acesso a essa gravação. Um exemplo cristalino dessa situação são os atrasos, porque a gente tem que falar sobre o que aconteceu. São os atrasos verificados na remessa de informações ao sistema Licitacom, que realmente houveram. Embora o órgão técnico tenha registrado intempestividades, é imperativo ressaltar que o município de Uruguaiana jamais deixou de publicar integralmente, em tempo real, todos os seus editais de licitação e contratos administrativos no seu próprio portal eletrônico. O atraso no sistema auxiliar da Corte de Contas, portanto, não comprometeu a fiscalização social nem a publicidade dos atos, restando superado pelo cumprimento do dever de transparência em nossos canais oficiais. A demonstração inequívoca da vossa postura colaborativa reside no expressivo saneamento de falhas ocorrido durante a instrução do processo. Diversos apontamentos que inicialmente integravam o relatório foram devidamente esclarecidos ou corrigidos tão logo a administração foi notificada. Entre eles, destacam-se a regularização da declaração de bens e rendas dos agentes públicos, o envio do relatório e parecer do Conselho Municipal do Fundeb e a retificação do relatório de gestão da saúde no sistema DigiSus. Essas correções efetuadas com agilidade comprovam que as omissões originais não decorreram de uma vontade de ocultar informações, mas de lapsos administrativos pontuais, plenamente saudáveis, sanáveis e desprovidos de má-fé, o que levou o próprio tribunal a afastar tais itens na sua decisão final. Em última análise, o que este parlamento deve sopesar é a ausência total do dano ao erário. Nenhuma das falhas de controle interno ou de remessa documental resultou em desvio de finalidade, malversação de recursos ou enriquecimento ilícito. Estamos diante de ressalvas de caráter pedagógico, que visam orientar o aprimoramento da máquina administrativa para os exercícios futuros. O próprio relator Estilac Xavier, dito por ele, ao emitir seu parecer favorável, consolidou o entendimento de que tais ocorrências são insuficientes para macular a gestão, devendo ser tratadas como recomendações de melhoria em um município que, na globalidade das suas contas, demonstrou eficiência, responsabilidade e respeito rigoroso aos limites constitucionais e legais. Da ausência de dolo e erro grosseiro. A análise da responsabilidade do gestor público sob a ótica do direito contemporâneo não admite mais a aplicação de uma responsabilidade objetiva ou automática, Nilson. Para que se possa cogitar qualquer mácula na conduta administrativa, é imperativo que se verifique a presença de dolo ou erro grosseiro, conforme estabelece o artigo 28 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. No caso em que estamos analisando, as situações apontadas como ressalvas pelo Tribunal de Contas estão desprovidas de qualquer elemento subjetivo que indique má-fé, desleixo ou incúria. Pelo contrário, as provas documentais demonstram que cada decisão foi tomada com o objetivo de preservar o interesse público e a continuidade dos serviços essenciais em Uruguaiana. O conceito de erro grosseiro, como bem definiu o Supremo Tribunal Federal no julgamento da DI 6421, exige a demonstração de uma negligência ou imprudência que se distancie drasticamente do padrão de conduta do administrador médio. Ora, é impossível classificar como grosseiro uma conduta que resultou em investimentos recordes em educação e saúde, ou uma decisão orçamentária que buscou dar vazão a um excesso de arrecadação imprevisto de mais de 78 milhões de reais. Agir para adequar o orçamento à realidade fática de um município que cresce é o oposto do erro. É o exercício da boa administração. Não houve, portanto, qualquer desvio de conduta que justifique uma sanção política ou pessoal, restando plenamente atendidos os requisitos de probidade e zelo. Ademais, a lei de introdução às normas do direito brasileiro impõe a este legislativo, por meio do seu artigo 22, o dever de considerar os obstáculos e as dificuldades reais enfrentados pelo gestor público na execução das políticas sob seu encargo. Vossas excelências são testemunhas oculares dessas dificuldades. Falei há pouco do impacto do piso nacional, que o governo federal, eles determinam e a gente cumpre, e não nos ajudam com um centavo, da necessidade de sanear um passivo financeiro herdado de mais de 35 milhões de reais, constitui circunstâncias práticas que limitaram a ação do agente. Desconsiderar esse contexto seria ignorar a realidade da gestão municipal brasileira e punir o administrador por cumprir leis federais e pagar dívidas do passado. A lei que exige o julgador tem empatia técnica com as agruras da administração, reconhecendo a perfeição contábil absoluta, muitas vezes cede lugar à urgência das necessidades sociais. Nessa mesma linha, o artigo 20 da Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro veda, ou seja, proíbe que decisões nas esferas controladora e judicial sejam baseadas em valores jurídicos abstratos, sem que se considerem as consequências práticas da decisão. A aprovação técnica do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, consubstanciada no parecer prévio número 23.284, serve como a baliza mais segura para este julgamento. Se o órgão técnico máximo do Estado atesta que a gestão foi correta e favorável, esse Parlamento, assim como já fui um dia vereador, tem o dever de ratificar essa conclusão, coroando com sua soberania política uma administração que provadamente agiu dentro da legalidade e da eficiência pública. Vamos para o final. Ao concluir esta exposição, é imperativo que vossas excelências tenham em mente a síntese do legado que ora se submete ao julgamento soberano desta casa. O exercício de 2022 não foi apenas um ano de números positivos, mas um período de consolidação de uma gestão que priorizou o cidadão de Uruguaiana em cada centavo investido. Parecer prévio do Tribunal de Contas, ao recomendar a aprovação das nossas contas, reconheceu tecnicamente o que a comunidade sentiu na prática. Um investimento recorde de 31,49% em educação e 19,66% em saúde. Saímos de um abismo financeiro herdado de mais de 35 milhões em 2016, para uma trajetória de responsabilidade que permitiu gerar a insuficiência financeira em 2024. Estes são apenas dados frios. São escolas reformadas, postos de saúde abastecidos e a dignidade do nosso erário recuperada com honestidade e trabalho. Rogo a vossas excelências que exerçam este julgamento com a independência e a justiça que a missão de representante do povo exige. O papel auxiliar do Tribunal de Contas cumpriu sua função ao atestar a regularidade técnica da nossa gestão. Mas cabe a este Parlamento, detentor da palavra final, coroar esse trabalho com o selo da aprovação Política fundamentada nos fatos. Não há fundamento jurídico, moral ou social para decidir de forma contrária ao parecer técnico do órgão do controle do Estado, Tribunal de Contas, especialmente quando resta provado que cada ressalva formal foi devidamente saneada ou atenuada pelas circunstâncias reais da administração municipal. O julgamento de hoje é uma mensagem de estabilidade e segurança jurídica para o nosso município, reafirmando que a boa gestão, pautada pela verdade material e pelo zelo com a coisa pública, deve ser reconhecida e preservada por cada casa legislativa. A administração municipal de 2022 foi conduzida sob as agruras de crises econômicas e de reajustes federais impositivos, mas jamais se desviou do compromisso com a lei de responsabilidade fiscal e com bem-estar social. Vossas excelências acompanharam o dia a dia da nossa cidade e sabem que os esforços foram imensos para entregar os resultados que hoje celebramos. A justiça desse julgamento, senhor presidente, reside na coerência entre a técnica aprovada pelo TCE e a realidade vivida pela nossa população. Portanto, apresento-me diante desse plenário com a serenidade de quem cumpriu o dever e a confiança de que esse parlamento agirá com a mesma retidão, honrando o mandato que o povo nos conferiu para fiscalizar, mas também para reconhecer e validar gestão que trabalhou incansavelmente pela nossa terra. Ante exposto, em estrita harmonia com a verdade dos fatos e com o respaldo técnico do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, este ex-gestor renova seu requerimento a esta casa para que seja proferido o julgamento pela aprovação das contas anuais do município de Uruguaiana relativas ao exercício de 2022. Encerro minha fala renovando meu profundo agradecimento pela atenção de vossas excelências e reafirmando meu compromisso vitalício com o desenvolvimento da nossa terra. Trabalho de um gestor. A Câmara Municipal de Vereadores, ao aprovar essas contas, não está apenas referendando o trabalho de um gestor, mas estará protegendo o próprio município de Uruguaiana e garantindo que o estado de responsabilidade fiscal e social permaneça como a marca da nossa história política. Muito obrigado.
Muito obrigado ao ex-prefeito Rony Mello, que fez sua manifestação e apresentação da sua defesa. O parecer está em discussão.
Peço a palavra, presidente.
Primeira inscrição, o vereador Mano Gato.
Bom dia, presidente José Clemente. Bom dia, colegas vereadores. E bom dia também a toda a comunidade que vai acompanhar esta primeira manifestação a respeito das prestações de contas do prefeito Rony Mello. Bom dia, prefeito Rony Mello. A minha manifestação é mais pessoal do que técnica. Prefeito, hoje, aqui nesse parlamento, acontece uma das maiores decisões. Uma das maiores decisões na vida de um agente público. E o senhor bem falou na sua fala que o parecer é técnico. Mas hoje eu vou falar a maior verdade dentro desse parlamento. O que era para ser técnico, não é. É o voto político. Quando eu digo que o que era para ser decidido aqui dentro é o voto técnico, que era para ser, mas não é, muitas vezes é um voto político, tem como eu afirmar. Eu me lembro do meu primeiro mandato de 2017 e 2020, eu tive a oportunidade de aqui presenciar a votação de duas contas de dois ex-prefeitos. Prefeito Sancho Tene Felice e prefeito Luiz Augusto Schneider. E os dois pareceres que veio do Tribunal de Contas foram pareceres favoráveis às contas dos ex-prefeitos. E este parlamento com o voto político, repudiou as contas, derrubando as contas do prefeito Sanchotene Felice e do prefeito Luiz Augusto Schneider. Hoje chega a esta casa as suas contas, prefeito. Mas antes de chegar na fala, onde eu quero endereçar o senhor, eu quero fazer uma menção também ao ex-prefeito Caio Repiso Riela, que foi vereador, foi prefe... e depois foi deputado federal e lá trouxe à baila a lei de responsabilidade fiscal. Quando abriu mão do mandato, veio para o Goiânia e se elegeu a prefeito. Primeiro prefeito a se tornar inelegível pela lei de responsabilidade fiscal, lei que ele defendeu. E nesse dia, prefeito Rony Mello, que as contas do prefeito Sanchotene Felice e do prefeito Luiz Augusto chegaram a esta casa, eu falei que se o prefeito que se candidata a prefeito quiser realizar algum trabalho pela cidade, não pode ter medo de apontamento, senão vai ficar só um mero sentado atrás de uma mesa. Que eu, de qualquer maneira, se aqui dentro deste parlamento poderá surgir um candidato ou um futuro prefeito, não, vai ter, não pode ter medo de apontamento, porque vai ter diversos apontamentos. Então, não me cabe a mim, prefeito, não me cabe a mim tentar, de alguma maneira... Posso seguir, presidente? Terminar minha fala? Não me cabe a mim tentar interromper um projeto ou uma carreira política de alguém. Não me cabe a mim. Não me cabe a mim e não cabe a nós. O que é para ser técnico, esta casa muitas vezes é político. E eu aqui, prefeito, já quero manifestar que o meu voto é favorável às suas contas também. Até porque o mesmo posicionamento que eu tive lá em 2019, quando colegas meus dessa casa reprovaram as contas do Felice e reprovaram as contas do Schneider, eu defendi as contas dos dois prefeitos. E eu ainda alertei que um dia chegaria esse dia.
Concluindo,
presidente. Chegaria esse dia e o mesmo meu posicionamento eu manteria. Então, eu mantenho o mesmo posicionamento de 2019, prefeito. Favorável às suas contas. Obrigado.
Segunda inscrição, vereadora Lilian Cut.
Mais uma vez, bom dia a todos novamente, as pessoas que estão nos assistindo. Mano, eu entendo o teu posicionamento e concordo contigo, mas eu só quero falar um pouquinho sobre esses anos que eu estou na secretaria, esses anos que eu estou na prefeitura municipal. Eu entrei desde 2008, eu entrei na prefeitura, minto, 2006. Passei pela gestão do Sanchotene, passei pela gestão do prefeito Schneider, tive com o prefeito Rony. Sei, e o prefeito Rony sabe muito bem de como eu sempre respeitei o prefeito Sanchotene, porque eu devo muito hoje o que eu sou a ele. Mas sei também das contas que ficaram. Sei também como ficou depois do prefeito Schneider. Eu sei, porque eu também senti na pele, porque eu também sou o povo. E sei, então, o quanto nossa cidade foi reconstruída. Eu sei que ficou uma dívida de precatórios que pagam quase 1 milhão ou mais por mês. Sei que ficou. Então, eu seria muito injusta se eu não visse o crescimento da minha cidade. E não estou aqui para defender esse ou aquele porque é meu amigo ou não. Ou porque eu fiz parte da gestão. Mas eu vejo o quanto a nossa cidade melhorou. Vai melhorar ainda mais, tenho certeza. Tenho certeza. Tenho certeza disso, que a nossa cidade ainda vai crescer muito. E cabe a nós, como fiscalizadores, estarmos sempre presentes para este crescimento. Porque não adianta a gente só bater e não fazer nada. Então, prefeito Rony, Eu sei o quanto o senhor lutou. Eu sei que quando o senhor chegou lá, que não tinha nem ambulância. Que foi o senhor aquele que comprou isto. Não tinha água, não tinha luz, não tinha nada na prefeitura. Então, eu sei, olhem de lá para cá, então. Então, o meu voto, sim, vai ser favorável, porque eu sei o que a nossa, essa gestão passou e o que ela realizou. Muito obrigada.
Muito obrigado, vereadora Lilian. Quero registrar aqui também de que o mesmo espaço de tempo estava disponível ao ex-vice-prefeito Fernando Tarragô, também, que declinou do momento. Alguma inscrição?
Sim, eu.
Vereadora Estela Luzardo.
Senhor presidente, caros colegas, hoje não estamos votando apenas números, estamos votando responsabilidade. É verdade, o que se julga aqui é o exercício de 2022, mas ninguém governa num ano isolado. O que temos diante de nós é um histórico contínuo de má gestão que se repete e se agrava a cada exercício. É justamente por isso que este momento é tão grave. E aqui é preciso dizer, com todas as letras, o Tribunal de Contas aponta a doença, mas não pode aplicar o remédio. Quem julga somos nós. Se não fosse assim, a matéria não viria a esta casa. Ao Legislativo cabe o dever de controle. Quando falha, abraça-se esse espaço para a intervenção do Judiciário. Então, ao Legislativo cabe o dever de controle. Quando este falha, abre-se espaço para intervenção do Judiciário. E, ao final, quem responde à população somos nós vereadores. As ressalvas não são detalhes, não são formalidades, são fatos objetivos. Déficit financeiro relevante, despesa sem lastro, desrespeito à lei de responsabilidade fiscal, gastos com pessoal acima do limite legal, ausência de planejamento, fragilidade do controle interno, atraso e omissão de informações ao tribunal. Isso tudo resulta em péssimo serviço prestado à população. Tudo isso foi apontado pelo Ministério Público de Contas, em análise técnica, este sim, em análise técnica, que opinou expressamente pela rejeição das contas e pagamento de multa. Não são detalhes. Trata-se de avaliação qualificada baseada em critérios legais e objetivos. Diante disso, não há espaço para decisões sem fundamento. Conveniência não sustenta voto, não atende ao dever desta casa. E não se pode enfrentar um parecer técnico com conveniências. Votar desta forma é trair a população que representamos. É legitimar a ilegalidade que se repetem e se consolidam com a complacência desta casa. Aqui, quantos dos que votarão hoje efetivamente levaram o parecer técnico do Ministério Público de Contas em conta? Quem leu esse parecer do Ministério Público de Contas, dos auditores de contas? Esses sim são técnicos. Que sequer juntaram nos autos ou não quiseram ler, não quiseram ouvir a leitura. Porque o voto dos vereadores não é neutro.
Conclua, vereador.
O voto, eu peço tempo de bancada e vou fazer a minha leitura aqui do meu voto.
A senhora vai fazer dentro do tempo.
O voto revela a posição e revela a responsabilidade ou falta dela. É preciso dizer, conclua, o parecer, vereador, da Comissão de Finanças enfrentou os fatos, não respondeu ao déficit, não respondeu ao descumprimento da lei de responsabilidade fiscal, não respondeu ao agravamento das irregularidades. Limitou-se a reduzir tudo a mero detalhe. Déficit milionário. Conclua, é detalhe? Vereadora. Gasto sem laço. Eu peço tempo de bancada.
Não, senhora. Somente encaminhamento de votação posterior, vereador.
Conheço obrigada. O regimento. Então...
Sim, assim que a senhora usar o seu tempo, depois a senhora tem outro tempo no encaminhamento de votação. Já lhe orientei em outra oportunidade.
Bom, então assim, presidente, vou fazer o seguinte, eu vou terminar minha leitura no meu tempo de bancada. Obrigada.
Próxima inscrição, vereador Luiz Fernando.
Eu vou me ater às ressalvas, onde nós temos exigências de correção de falhas, de controle interno, de gestão fiscal, de planejamento orçamentário, segundo a lei de responsabilidade fiscal. As ressalvas não foram corrigidas em anos anteriores e nem em anos posteriores. A modificação orçamentária segue excessiva. A ineficiência de controle interno é gritante. Essas ressalvas, elas permanecem como falhas até hoje, conforme o conselheiro César Miola, que opinou pela rejeição das contas do ex-prefeito Rony Mello. Mas disto, nós tivemos resultados. E como resultados, nós tivemos o agravamento da saúde financeira do município, que hoje tem, dito aqui pelo secretário Valdir Vendes, 1% somente de poder de investimento. E como exemplo, eu digo para a população que nos assiste, de pavimentação, de asfalto, nós temos apenas 1%. E esse 1% vem da má gestão. Também nós tivemos a falta de transparência em licitações, que resultaram no que a gente vê hoje, posto para nós todos vermos, como no transporte escolar rural, licitações mal feitas, vícios, para não dizer maldade. E também no Fundo de Estradas, que através de uma tutela de urgência, neste ano, foi corrigido, foi retirada uma empresa, mas até ser retirada, foram milhões que por anos vem sendo mal usado e o serviço mal executado. E isso reflete lá em quem produz, em quem mora no interior. Também posso dar como exemplo a precarização da saúde pública, falta de medicamentos, falta de especialista, que acomete a nossa população à ambulancioterapia. Isso é reflexo de vários anos de má gestão. Também reflete no desmanche da educação municipal, que segundo o Índice Municipal de Educação do Estado do Rio Grande do Sul, de 497 municípios, nós figuramos em 495. Esse é o reflexo da aprovação sistemática de contas com ressalvas não corrigidas. E aqui, a gente não pode agir com o coração, e sim com a razão, com a responsabilidade e com a apuração de dados. Dito isto, embora o prefeito, o ex-prefeito, Rony Mello, seja um cara legal, né, ele foi um péssimo gestor. Então, posso declarar aqui que não posso aprovar as contas dele e passar por cima de falhas gravíssimas que nos custam muito caro. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Luiz Fernando. A próxima inscrição do líder do governo, vereador Celso Duarte. Para esclarecer, vereador, liderança, tempo de 10 minutos de liderança.
Muito obrigado.
Absorvido o tempo de relator, que são 5, viu?
Tá bem. Não precisarei de tanto tempo, senhor presidente, mas muito obrigado pela deferência. Saudando os colegas vereadores, vereadoras, senhor presidente Clemente, nosso sempre prefeito Rony Mello. Obrigado pela sua explanação, muito aprofundada nesta manhã. Público que nos acompanha, já são meio-dia e meia. aqui no plenário, imprensa, pessoal que está assistindo também as lives. Sinto muito honrado de ter sido o relator do parecer na Comissão de Finanças e Orçamento, ao qual sou presidente também, das contas do nosso prefeito Rony Mello, referentes ao ano de 2022. O parecer já foi lido, o voto em separado da vereadora Estela, de 19 páginas, também já foi lido. Acho que as questões técnicas, todas elas já foram colocadas aqui muito bem, a partir de cada um do seu ponto de vista, assim como o prefeito Rony Mello, que fez uma longa explanação nesta manhã para todos nós. Gostaria de começar minha manifestação também contrapondo o que já foi colocado aqui, tanto pelo vereador Bright como pela vereadora Estela, mas até, curiosamente, meu amigo Gabriel, da João Paulo II, vereadora Lilian Cucci, colega aqui da nossa bancada, desse lado aqui da base de governo, citando a vereadora Estela, que ela acabou de dizer o seguinte: ninguém governa num ano isolado. Essa é a frase. Essa é a frase. Como foi bem dito pelo prefeito Rony Mello, não podemos usar apenas uma fotografia, temos que enxergar o filme. Essa é a análise, vereador Mano Gás, que o senhor tomou à frente como o primeiro a se manifestar aqui, também fez. Temos nós, como representantes do povo, que ter a sensibilidade de entender determinados apontamentos que são técnicos, outros que têm que ser feitos de forma técnica, mas por alguma questão quase que irrisória, como foi o caso aqui da questão do limite de gastos com a Folha, em 2022. E, realmente, vereadora Estela, ninguém governa num ano isolado, e a nossa análise de uma gestão de 8 anos também tem que levar isso em consideração. Eu tive a honra e a experiência também de atuar durante o governo Rony Mello na Secretaria de Saúde, Secretaria Municipal de Habitação e Regularização Fundiária, saudando aqui a presença da secretária atual, a secretária Melissa, na Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana, e vi de perto o trabalho de servidores de carreira e de CCs também, que muitas vezes são criticados por serem indicações políticas, muitas vezes são criticados, mas que trabalham muito, que se dedicam muito para o Uruguaiana. E muitas vezes esse trabalho não é visto. E é nesse trabalho do dia a dia que resulta a liderança de um gestor como Rony Mello. Uma liderança que não deixou a Santa Casa fechar, que pagou os salários em dia durante todos esses meses, que eu não vou fazer a conta aqui, mas cada um faz aí 8 vezes 12, deve ser 96, né? 96 meses em dia. Assim como na Santa Casa, após a intervenção do Executivo Municipal, que corria risco de fechar, passou-se a se pagar em dia aqueles funcionários que faziam vaquinha, que faziam rifa para pagar sua conta de água, sua conta de luz, para comprar alimento para levar para sua casa e atender bem a população no que há de mais caro para cada um de nós, que é a nossa saúde. Então eu tive, em 2019, a honra de ser secretário municipal de saúde no ano da intervenção da Santa Casa. E vi de perto a relevância daquele trabalho que manteve o nosso único hospital fechado. E agora estamos aqui todos, irmanados, lutando pelo hospital universitário da Unipampa. Todos. Mas imagina se tivéssemos a Santa Casa fechada. Então, isso, ninguém governa num ano isolado. Ninguém governa num ano isolado. E a nossa análise técnica na Comissão de Finanças já foi superada. O próprio Tribunal de Contas, a vereadora Estela volta a falar do apontamento do Ministério Público de Contas, que é algo que eu e o vereador Bright discutimos aqui desde o ano passado, quando ele trouxe a informação do apontamento do Ministério Público de Contas, e já tinha um posicionamento do Tribunal de Contas, que é quem analisa. Então a gente tem que desenhar as coisas. Assim como o pessoal talvez entenda melhor na justiça comum, tem o Ministério Público Estadual, e o que o Ministério Público leva ao judiciário, é no judiciário, é o juiz que acaba decidindo, determinando.
Conclua, vereador.
A mesma coisa no Ministério Público de Contas, a relação Ministério Público de Contas e Tribunal de Contas. E aí vem para nós contas aprovadas pelo Tribunal de Contas do Estado, e nós, vereadores, temos essa atribuição de decidir. Então, tenho aqui que dizer que, obviamente, o nosso posicionamento é por contas favoráveis, e foi na gestão Rony Mello, dos 8 anos de Rony Mello, que deu as condições, inclusive da atual gestão, Carlos Delgado, de obter o financiamento de 100 milhões de reais, de ter esse crédito junto ao governo, junto à Caixa Econômica Federal, que vai possibilitar melhores condições de infraestrutura na nossa cidade. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Celso Duarte. Vou passar a condição dos trabalhos ao vereador Egídio Carvalho, para que eu também possa fazer uso da palavra.
Muito bem. Assumo a condição dos trabalhos e passo a palavra ao presidente dessa casa, vereador José Clemente.
Muito obrigado, vereador Egídio Carvalho. Mais uma vez, saudar aqui a presença do nosso ex-prefeito, o vereador, ex-prefeito Rony Mello, e ex-vereador, do qual tive também o prazer de estar nessa casa junto com ele. Mas o tempo que é exíguo de manifestação nesse momento, eu quero aqui primeiramente registrar aqui de que, quando falo em responsabilidade, e esse é um termo muito importante, eu quero registrar aqui, vereadora Estela, que eu reconheço o seu trabalho, o trabalho da sua assessoria, naquilo que a senhora exarou como parecer, também dedicado àquilo que deve fazer aqui enquanto parlamentar. E também quero registrar a Vossa Excelência de que eu li o parecer, eu tenho o hábito de ler os documentos, principalmente nessa questão de responsabilidade. Ao tempo que eu estou por aqui na Câmara de Vereadores, eu também, mano, vereador, já tive a oportunidade de passar por vários momentos de observação de contas de ex-prefeitos. E num deles, eu fui relator e me posicionei desfavorável. Mas eu me posicionei desfavorável naquela época apenas porque numa glosa se apresentava 40 milhões de reais com aplicação que não se justificava em momento algum. E aí entra um outro momento, pois o reflexo daquilo lá é o que está aqui. Começou há muito tempo estes problemas de gestão, aonde vem ocasionando diversos problemas. E claro que não se justifica um descontrole com desmando. Mas, embora muito técnico o parecer do Tribunal de Contas e aponta exclusivamente técnico, baseado em legislação, e essa legislação tem engessado o Estado brasileiro, porque, literalmente, se um gestor, e seja quem for o prefeito, se for ser prefeito, inclusive, ou não faz nada, porque a nossa condição do município, ela não nos permite quase que fazer nada com aquilo que sobra da migalha que resta, depois de fazer o balanço de tudo aquilo que é o orçamento com suas alocações das mais diversas despesas. A questão de gestão, quando o prefeito, o gestor, e é também o caso da Câmara de Vereadores, que queira fazer aplicação de recursos, deve mensurar isso e, inclusive, trabalhar com prioridades. Se não fizer isso, vai arrumar problema, como aqui foi citado no relatório aqui da vereadora Estela Luzardo. Agora, e eu me ouso falar um pouco disso, por isso que eu procurei conhecimento, me graduei em gestão pública também para poder falar um pouco disso, mas vou concluir aqui apenas dizendo o seguinte: é muito profundo a análise, mas a realidade é outra. O processo real de gestão é muito diferente da questão técnica quando se avalia, muito embora a questão técnica seja sim a legalidade de todos os atos. Mas eu vou encerrar aqui porque o tempo também não me permite. É um assunto bastante profundo, mas com convicção de gestão e das problemáticas que existem dentro de tudo isso, também tenho um posicionamento muito claro. Muito obrigado.
Devolvo a condição dos trabalhos ao presidente dessa casa, o vereador José Clemente.
Próxima inscrição, reassuma a condição dos trabalhos, e a próxima inscrição é do vereador Gabriel Martinez.
Bom, muito bom dia, senhor presidente, aos demais colegas vereadores, público que nos acompanha através das redes sociais, público presente. Vou votar favorável, sim. Vou votar favorável ao choque Setembrino de Carvalho, ESF 23 do bairro Santo Antônio, todo um trabalho em si aos free shops de Uruguaiana, ao desenvolvimento da nossa cidade, que durante esse período dos 8 anos ao qual o senhor esteve à frente, mudou, transformou Uruguaiana. E esse é um serviço, é um trabalho que tem que se ter continuidade. E esse período que a gente está falando, 2022, foi o período quando eu tive o meu pai na Santa Casa de Uruguaiana. E para mim, a questão da saúde foi muito importante naquele ano. Prefeito, o meu voto é favorável às suas contas. Muito obrigado.
Próxima inscrição, vereador Egídio Carvalho.
Muito bem, senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, eu quero me referir à gestão do prefeito Rony Mello, que lembro da sua eleição para vereador. Estava nos parques agrícola e pastoril, e eu não lembro se era numa pré-Califórnia, numa festa campeira, mas ali acabavam de ser eleitos novos vereadores. Eu vi um guri magro que chegava ali arremangando uma camisa branca e todo mundo lhe abraçando e tal, e aí comentava: mas quem é esse guri aí que elegeu-se vereador de Uruguaiana, aquela coisa toda? Era um cara legal. Mas lembro, tenho na memória assim, essa imagem do Rony. Eu acompanhei, fomos parceiros de Câmara Municipal de Vereadores, e fazendo uma retrospectiva das grandes obras. Agora o Celso bem falava do momento em que o Rony assume a Prefeitura de Uruguaiana, sem água, sem luz, na verdade, a Santa Casa quebrada. Todos esses detalhes são importantes na carreira desse jovem. Mas ele tem um grande marco. Eu acompanhei muitos prefeitos, e o Rony era criança ainda, quando eu já ouvia prefeitos falarem na construção de uma grande avenida que seria fundamental para o fluxo do transporte internacional, para valorizar essa parte do aeroporto internacional Rubem Berto, onde estão ali hoje várias comunidades, entre elas a União das Vilas, que ganhou um fortalecimento, ganhou uma revigorização, me faltou o termo agora, em algumas circunstâncias o radialista perde até o termo para dizer, foram revigoradas as moradias daquele bairro, que ganhou outro cenário. Por quê? Porque a Avenida Presidente Vargas, cada prefeito iniciava as obras e não concluía. Eu lembro de uma campanha feita com os empresários da Avenida Setembrino de Carvalho. Um doou o diesel, o outro doou um pouco de asfalto, outro doou a brita, e não saiu a Setembrino de Carvalho. E aí foi, o descrédito foi pegando, e cada um que anunciava, ninguém mais acreditava, ninguém mais tinha esperança. Esse jovem que aqui está foi o que assumiu, abraçou essa causa. E assim como hoje a gente diz a rodoviária do Carus, a gente diz as usinas de lixo do Nivaldo Soares, que mais que temos de obras marcantes, e a Presidente Vargas do Carus também, exatamente. E a história marca a Setembrino de Carvalho do Rony. Isso não vai se ver livre desta marca extremamente positiva. Então eu quero dizer que o meu voto não seria diferente, plenamente favorável, e desejo sorte nessa sua nova empreitada. Uruguaiana precisa de políticos com o quilate, com a garra, com o dinamismo e com a seriedade e a honestidade do Rony Mello. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Egídio Carvalho. Próxima inscrição, vereador Padovan.
Senhor presidente, muito boa noite. Muito bom dia. Bom dia a todos. É o vício de origem de todas as noites da boa noite, né? Bom dia a todos, bom dia a quem está no plenário, bom dia sempre o prefeito Rony Mello. Bom dia aos nobres colegas vereadores, bom dia a todos. Eu estava aqui atento ao comentário de todos os vereadores em relação ao trabalho realizado pelo prefeito Rony Mello. E como gestor também, eu entendo das dificuldades que é você liderar e é você gerir, ainda mais com recursos públicos, que exige de todos nós muita responsabilidade. Mas nós, eu quero só apenas lembrar, senhor presidente e prefeito Rony, nós estávamos aqui, um dos momentos mais difíceis que a humanidade passou, não só o município, o estado, o Brasil, mas todo o mundo, que foi a pandemia. E nós estávamos aqui, trabalhando, mesmo com limitações, dificuldades, e eu pude ver que, diante de todas as limitações e as dificuldades, mas a gente precisava dar uma resposta para a sociedade. E a sociedade não podia ficar desassistida. E nós lutamos, Poder Legislativo, Poder Executivo, Judiciário, todos unimos as nossas forças, demos as mãos para salvar a nossa população. E não foram medidos esforços. Lamentavelmente, tivemos baixa, sim, tivemos. Mas também tivemos êxito na caminhada, de mãos dadas, pelos munícipes, pelas pessoas, pelo ser humano, cada um fazendo a sua parte espiritual, sua parte administrativa, sua parte social, sua parte humana, mas todos nós aqui enfrentamos de cabeça erguida a pandemia, que foi devastadora e trouxe feridas e marcas que até hoje quem perdeu um ente querido lamenta e sofre a dor da separação. E na ocasião eu vejo o empenho do então prefeito Rony Mello em manter a Santa Casa aberta, com todas as dificuldades, por mais que possa se dizer, mas o governo enviou dinheiro, sim enviou, mas as demandas eram grandes. E todos nós aqui pudemos presenciar, e essa casa também foi parceira do Executivo nas aprovações de liberação de recursos para que a gente pudesse atender aos nossos munícipes. Para mim, o voto o parecer é técnico, o voto pode ser político, mas independente de qualquer coisa técnico ou político, para mim isso já valeu. A vida do ser humano em primeiro lugar. Obrigado a todos.
Muito obrigado, vereador Padovan. Não havendo mais inscrições para discussão, coloco o parecer em votação.
Presidente.
Encaminhamento de votação, bancada do União Brasil, vereadora Estela.
Vou, então, terminar de defender o meu voto em separado. Votar desta forma é atrair a população que representamos. É legitimar a ilegalidade que se repetem e se consolidam com a complacência desta casa. Aliás, quantos dos que votarão hoje efetivamente leram o parecer dos técnicos do Tribunal do Ministério Público de Contas, que sequer juntaram nos autos? Porque o voto dos vereadores não é neutro. O voto revela posição e revela responsabilidade ou falta dela. É preciso dizer, o parecer da Comissão de Finanças não enfrentou os fatos. Limitou-se a reduzir tudo a mero detalhe. Déficit milionário é detalhe? Gastar sem lastro é detalhe? Estourar limite legal é detalhe? Isso não é análise técnica. Isso é desviar o problema. Isso não é erro técnico. É muito menos e muito menos mera formalidade. Isso é má gestão. E mais grave, não é a novidade para nós. É preciso fazer uma distinção elementar que não pode ser ignorada por nós, vereadores. Erro é fato isolado, falha pontual, equívoco corrigível, inclusive pequenas falhas administrativas que não comprometem o resultado. Isso existe e é próprio da gestão pública. O que houve foi repetição de ilegalidades sistemáticas, condutas irregulares ao longo de quase uma década, mesmo após alertas técnicos reiterados dos órgãos de controle. Quanto às ilegalidades e falhas, quando as ilegalidades e falhas se repetem, se mantêm e se agravam, elas deixam de ser erro e passam a ser método. E método, nesse contexto, só se sustenta sobre um pressuposto, a certeza de que não haverá punição. Desde 2018, os mesmos problemas são apontados, ano após ano. E o que foi feito? As ressalvas foram ignoradas. E o resultado está aí. As falhas não só persistem como pioraram. E os números confirmam. Índice de modificação orçamentária saltou de 53% para 84%. A insuficiência de caixa de 3 milhões e 900 mil reais passou para 13 milhões e 300 mil reais. No sistema Licitacom, praticamente 100% dos contratos foram enviados fora de prazo, prejudicando o controle externo e a fiscalização. A documentação segue irregular, controle interno segue falho, saúde segue sem planejamento. E mais grave, a despesa com o pessoal ultrapassou o limite legal, assim como nós vivemos hoje. Isso tem nome. Tempo de repetição de erros sistemáticos por falta de punição.
Deu encaminhamento, vereador.
É importante deixar claro, essas falhas não ficaram em 2022. Elas apareceram novamente nas metas fiscais de 2025, nos apontamentos recentes do Tribunal de Contas sobre transparência e gestão de muitos contratos, assim como falou o vereador Bright. Ou seja, não é passado, é padrão que se repete e se agrava por falta de punição. Quando a Câmara aprova a ilegalidade e a irresponsabilidade, ela deixa de cumprir plenamente seu dever de fiscalizar e julgar.
Vereadora,
o resultado é claro.
Já estou encaminhando.
E o resultado é claro. Irregularidades se repetem e se agravam. Isso demonstra, de fato, nos serviços que estão apresentados, prestados para a nossa população. Nos vários apontamentos de várias representações que eu fiz até o momento no Tribunal de Contas. É método de gestão irresponsável. Eu peço que vocês atentem a isso e votem não ao aprovamento das contas do ex-prefeito Rony Mello. Obrigada.
Deu seu encaminhamento de votação, Bridana?
Meu encaminhamento é não.
Passamos ao período de votação. Solicito às senhoras e senhores vereadores que procedam à votação no painel eletrônico. Nós estamos votando o parecer. Peço à assessoria técnica que verifique o terminal do vereador Luiz Fernando. Esclareço às senhoras e senhores vereadores que a votação é do parecer do Tribunal de Contas, que é favorável. O sim aprova o parecer favorável, o não rejeita o parecer. A votação está encerrada. Com 9 votos sim e 2 não, o parecer está aprovado. Solicito à secretária que faça a leitura dos pareceres ao PL número 16. Vereador Padovan, para fazer a leitura dos pareceres ao PL número 16.
Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Projeto de Lei número 16/2026,
de procedência do Poder Executivo Municipal, dispõe sobre contratações por tempo determinado para atender necessidades temporárias de excepcional interesse público do município de Uruguaiana, de cozinheiro e de auxiliar de cozinha vinculados à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, CEDES. Parecer da constitucionalidade formal e iniciativa. O projeto respeita a iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo para dispor o regime jurídico de servidores e organização administrativa conforme estabelece a lei orgânica do município e simetricamente a Constituição Federal. Do excepcional interesse público, artigo 37, 9º da Constituição Federal, 88, a contratação temporária permitida pela Constituição Federal para atender a excepcional o interesse público, no caso em tela, o interesse a flagrante. Segurança alimentar. O restaurante popular atende 200 pessoas por dia em vulnerabilidade extrema. Acolhimento institucional. As unidades do Cacau 1 e 2 e de adultos exigem operação de 24 horas para alimentação de acolhidos sob proteção do Estado. Continuidade do serviço público. A interrupção dessas atividades causaria dano irreparável à população assistida. 3. Do processo seletivo em prazo. O artigo 3º do projeto prevê o processo seletivo simplificado, PSS, garantindo a observância dos princípios da impessoalidade e publicidade. O prazo de contratação, 6 meses, prorrogáveis até 24 meses, está em consonância com a Lei Complementar número 18/2018, Estatuto dos Servidores. 4. Da técnica legislativa. O texto apresenta clareza, os artigos estão bem encadeados e as obrigações e direitos, vencimentos adicionais e rescisão estão devidamente especificados, atendendo aos preceitos da Lei Complementar 95-98, que dispõe sobre a elaboração das leis. A proposição é justa e necessária. A justificativa técnica demonstra que não há criação de nova despesa líquida, mas a manutenção da despesa já consolidada, garantindo que o município não sofra a solução de continuidade em seus programas de assistência social e segurança alimentar. A inclusão de cláusulas de avaliação de desempenho e critérios objetivos para a rescisão, o artigo 7, que protege o interesse da administração pública pela eficiência. Voto do relator. Diante da fundamentação exposta, verifico que o projeto de lei número 16/2026 é constitucional, pois respeita as competências federativas e a iniciativa do Executivo, legal, pois observa o artigo 37, 9º da Constituição Federal e a lei complementar 18/2018, 3. Regimental, para possuir boa técnica legislativa. Pelo exposto, manifesto-me favorável à aprovação do projeto de lei número 16/2026 no âmbito desta Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Sala das Comissões, em 6 de abril de 2026, relatoria vereador Bispo Padovan e demais, dois votos de acordo e dois votos contrários. Projeto de lei número 16/2026, Poder Executivo, Comissão de Constituição, Finanças e Orçamento. Parecer. Compete a esta Comissão de Finanças e Orçamento analisar os aspectos financeiros, orçamentários e de compatibilidades com a norma de responsabilidade fiscal nos termos do regimento interno. Da análise do projeto da Lei 16/2026, em conjunto com os elementos constantes no ofício 176/CCAD/2026, verifique-se que a matéria encontra-se devidamente instruída, apresentando fundamentação suficiente quanto à sua necessidade ao interesse público envolvido. O aspecto financeiro e orçamentário observa-se, no que se refere ao aspecto financeiro e orçamentário, observa-se que o Poder Executivo, ao encaminhar o referido ofício, demonstra a preocupação com a adequação da proposta à realidade fiscal do município, evidenciando que os eventuais impactos financeiros decorrentes da medida encontram-se compatíveis com a capacidade orçamentária municipal. Não há alinhamento com os instrumentos de planejamento, tais como o plano plurianual, lei de diretrizes orçamentárias e lei orçamentária anual. Não há indicativos de comprometimento do equilíbrio fiscal ou afronta aos limites estabelecidos pela legislação vigente, especialmente no que se refere à lei de responsabilidade fiscal. Além disso, a justificativa apresentada pelo Poder Executivo reforça o caráter de execução de políticas públicas e a organização dos serviços municipais, o que se insere no âmbito da gestão eficiente dos recursos públicos. Cumpre destacar que o ofício 176-CK/2026 atua como elemento complementar relevante, na medida em que esclarece pontos sensíveis da proposição, afastando dúvidas quanto à viabilidade financeira e reforçando a legalidade dos procedimentos a serem adotados. Sob o ponto de vista técnico, não se identificam inconsistências que possam comprometer a regular tramitação da matéria, tampouco elementos que indiquem risco à sustentabilidade fiscal do município. Desta forma, entende que esta comissão que o projeto de lei 16/2026 atende aos requisitos necessários sobre a ótica financeira e orçamentária, encontrando-se apto à apreciação pelo plenário. Diante do exposto, o parecer é favorável ao projeto de lei em questão. Sala das comissões em 10 de abril de 2026, relatoria vereador Celso Duarte e demais votos de acordo. 2 votos de acordo, 2 votos contrários. Comissão de Serviços Municipais, Saúde e Educação, Desenvolvimento Econômico, Segurança Pública e Mercosul. Projeto de Lei Ordinária nº 16/2026, de procedência do Poder Executivo. Parecer. Em atenção à determinação para exarar parecer sobre o projeto de lei ordinário 16/2026, em sua justificativa, o projeto descreve as atribuições e necessidades de contratações por tempo determinado e que tem objetivo a substituição por encerramento de prazo das contratações anteriormente autorizadas nos termos da Lei 5.705, de 14 de maio de 2024, que resultou o processo seletivo simplificado PSS 169, aberto pelo edital 153/2024. Homologado pelo edital 212/2024, com vagas ampliadas com o amparo da Lei 5.862, de 29 de abril de 2025, que mantém os serviços do restaurante popular e demais atendimentos de caráter social e vítimas de violência. As contratações terão como objetivo atender à demanda diária de aproximadamente 200 refeições preparadas pelo restaurante popular. Refeições que também são destinadas para abrigos institucionais para crianças e adolescentes de Uruguaiana, Cacau 1, Cacau 2, mais 3 casas de acolhimento institucional de moradia e permanência. Serviço de proteção social especial de alta complexidade do Sistema Único de Assistência Social e 2 unidades de acolhimento para crianças e adolescentes na modalidade casa-lar, com capacidade de acolher 20 pessoas por casa, porém esta capacidade é excedida muitas vezes pela demanda. Também terá como objetivo atender a unidade de acolhimento de adultos e famílias na modalidade casa de passagem, com capacidade para atender até 50 acolhidos. Ressalta o projeto que todas as unidades citadas possuem estruturas físicas com cozinhas próprias para a produção de todas as refeições diárias dos acolhidos, fazendo-se necessária a manutenção de cozinheiros e auxiliares de cozinha em expediente integral. Conforme descrito, as contratações atenderão também os serviços do Projeto CEL, que atende 52 crianças e adolescentes inscritos e cumpre função de auxiliar e desenvolvimento físico e cognitivo das crianças e adolescentes, realizando atividade no turno inverso à escola e nos períodos de férias escolares, e neste local são preparados e distribuídos lanches para os acolhidos. Vimos também que a Comissão de Finanças e Orçamento, Comissão de Constituição, Justiça e Redação apresentam pareceres favoráveis ao projeto. Com isso, demonstra a necessidade da contratação para manter a organização do serviço público. Não verificamos óbice ao projeto quanto aos aspectos de competência desta comissão, e diante do exposto, o parecer é favorável à tramitação do projeto 016/2026. Só fazer uma correção aqui depois nesse relatório, que o projeto é o 16/2026. Comissões de Serviços Municipais, em 14 de abril de 2026, relatoria vereador Gabriel Martinez, os demais votos de acordo e contrário. 2 votos favoráveis, 2 votos contrários. Senhor Presidente, lido os relatórios do projeto 16/2026.
O projeto está em discussão.
Peço a palavra, presidente.
Com a palavra o vereador Luiz Fernando.
Presidente, demais vereadores, essa é uma situação que eu venho falando. Hoje nós estamos com o índice de gasto com pessoal, o índice legal extrapolado. E a gente não vê uma movimentação para enquadrar, para adequar esse número. E quando vem uma contratação dessa, que é mais que necessária, como que o município vai contratar, e assim como os demais projetos que virão, como vai contratar se ainda não adequou? Não dispensou. Então, está na hora de começar a cortar cargo comissionado. Ou se tem responsabilidade, ou nós vamos entrar num buraco que não tem saída. Muito obrigado.
Não havendo mais inscrição para discussão, passamos ao período de votação. Os vereadores que concordam permaneçam como se encontram. Os contrários manifestam-se.
Contrária, União Brasil, Estela.
Contrário, presidente.
Com 2 votos contrários e 9 votos sim, o PL número 16 está aprovado. Solicito ao secretário que faça a leitura dos pareceres ao PL número 18.
Comissão de Justiça e Redação, Projeto de Lei Ordinária número 18/2026, procedência do Poder Executivo, que dispõe sobre a contratação por tempo determinado de visitadores vinculados à Secretaria Municipal de Educação. Relatora, vereadora Lilian Cucci. Parecer. Conforme texto, a proposição visa a manutenção das metas de atendimento do programa Criança Feliz e do programa Primeira Infância Melhor, voltados a gestantes e crianças em situação de vulnerabilidade social, conforme diretrizes federais e estaduais. O texto busca amparo legal no artigo 37, inciso 9 da Constituição Federal, que permite a contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público. A matéria insere-se no âmbito do interesse local, uma vez que trata da organização dos serviços públicos municipais e da saúde pública. A iniciativa do prefeito municipal está correta, pois cabe ao chefe do executivo a gestão do quadro de pessoal e a execução de políticas de saúde. A contratação é vinculada a programas já consolidados por normas federais, Decreto 9.579/2018, e estaduais, Lei 12.544/2006, com seleção realizada por meio de processo seletivo simplificado, com critérios objetivos de pontuação de títulos, experiência profissional e reserva de critérios de desempate conforme o Estatuto do Idoso, estabelecendo avaliações de desempenho a cada 5 meses como condição para a renovação contratual, garantindo a qualidade do serviço prestado à comunidade. Destaca-se ainda que as contratações não geram nova despesa com pessoal, tratando-se de manutenção de serviço já consolidado anteriormente, PSS 167/2024, com recursos provenientes de vínculos específicos, ASPS e repasses estaduais do PIN. Diante do importante contexto exposto, após análise da documentação apresentada, contestamos que, de acordo com as atribuições desta comissão, o parecer técnico é favorável à aprovação deste projeto de lei. Sala das Comissões, em 1º de abril de 2026, vereadora Lilian da Rosa Cucci, relatora, 4 votos a favor, nenhum contrário. Comissão de Finanças e Orçamento, Projeto de Lei Ordinária, número 18/2026, procedência do Poder Executivo, que dispõe sobre a contratação por tempo determinado de visitadores vinculados à Secretaria Municipal de Saúde. Relator, vereador Luiz Fernando Bright. Trata-se de Projeto de Lei número 18/2026, de iniciativa do Poder Executivo Municipal, que visa autorizar a contratação temporária de até 20 visitadores vinculados à Secretaria Municipal de Saúde, com a finalidade de atender às demandas dos programas Criança Feliz e Primeira Infância Melhor. A proposta fundamenta-se na necessidade de continuidade dos serviços prestados à população em situação de vulnerabilidade, considerando o encerramento dos contratos vigentes oriundos de processo seletivo simplificado anterior. Análise. No âmbito das competências desta comissão, a análise restringe-se aos aspectos financeiros, orçamentários e de responsabilidade fiscal da matéria. Inicialmente, observa-se que o projeto atende ao disposto no artigo 37, inciso 9, da Constituição Federal, ao prever contratações por tempo determinado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, devidamente caracterizada pela manutenção de políticas públicas continuadas e essenciais. No tocante à adequação orçamentária, A proposição estabelece expressamente as fontes de custeio das despesas, indicando que estas correrão por conta de recursos próprios do município, a SPS, e de recursos estaduais vinculados ao programa Primeira Infância Melhor, PIM. Tal previsão demonstra compatibilidade com o planejamento orçamentário vigente, bem como observância ao princípio do equilíbrio fiscal, na medida em que não cria despesa sem a correspondente indicação de receita. Ademais, a limitação do número de contratações até 20 profissionais, aliada à definição prévia de carga horária e vencimentos, confere previsibilidade ao impacto financeiro, permitindo sua absorção dentro dos limites legais de despesa com pessoal, conforme estabelecido pela Lei Complementar nº 101 de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal. Importante salientar que parte do financiamento decorre de repasses vinculados a programas estaduais e federais, o que mitiga o impacto direto sobre o Tesouro Municipal e reforça a viabilidade econômica da proposta. Sob outro aspecto, a eventual descontinuidade dos programas PCF e PIM poderia gerar impactos sociais negativos relevantes, inclusive com reflexos financeiros indiretos ao município, razão pela qual a manutenção dessas políticas públicas revela-se não apenas socialmente necessária, mas também economicamente justificável, sob a ótica da prevenção e redução de demandas futuras nos serviços públicos. Ainda não se identificam no texto legal dispositivos que impliquem aumento desproporcional de despesas, criação de obrigações financeiras sem respaldo ou afronta às normas de finanças públicas. Conclusão. Diante do exposto, no que compete à análise desta Comissão de Finanças e Orçamento, não se verificam óbices de natureza orçamentária, financeira ou fiscal à tramitação da matéria. Assim, o parecer é favorável à aprovação do projeto de lei número 18/2026, Uruguaiana, 10 de abril de 2025, creio que é 2026. Vereador Luiz Fernando Bright, relator, 4 votos de acordo, nenhum contrário. Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação, Segurança Pública, Desenvolvimento Econômico e Mercosul. Projeto de Lei Ordinária número 18/2026. Procedência do Poder Executivo, que dispõe sobre a contratação por tempo determinado de visitadores vinculados à Secretaria Municipal de Saúde. Relator, vereador Antônio Egídio Rufino de Carvalho. Análise e mérito. A contratação é classificada como de excepcional interesse público para garantir a continuidade de ações transversais de promoção do desenvolvimento infantil. Os visitadores atuam diretamente com famílias em situação de risco e vulnerabilidade social, visando o fortalecimento do cuidado e educação das crianças. A interrupção desses serviços comprometeria os repasses de recursos financeiros do governo estadual ao município. O projeto estabelece um perfil rigoroso para o exercício da função, exigindo identificação com trabalhos voltados a crianças e gestantes, capacidade de organização, sigilo ético e facilidade de relacionamento comunitário, respeito aos valores culturais das famílias atendidas. O projeto de lei número 18/2026 encontra-se devidamente fundamentado na Constituição Federal, artigo 37, inciso 9, e na legislação estadual e federal, que rege o PIN e o PCF. As despesas possuem lastro em recursos próprios e estaduais vinculados. Voto do relator. Diante do exposto, constatamos que, de acordo com as atribuições desta comissão, o parecer técnico é favorável à aprovação deste projeto de lei. Sala das comissões, em 15 de abril de 2026, vereador Antônio Egídio Rufino de Carvalho, relator, 2 votos contrários, 2 votos a favor. Feita a leitura, senhor presidente.
Projeto número 18 está em discussão.
Presidente, peço a palavra.
Palavra o vereador Luiz Fernando.
Esse dos visitadores, eu vou justificar ali o meu parecer nas finanças, que foi favorável, porque é uma contratação que já tem, inclusive acho que eu pedi vistas no parecer da vereadora Lilian, ele tem, já tem um financiamento específico, então não causa aumento de despesa. Então, quero justificar para que não fique contraditório quando eu disse na minha primeira fala de que nós devemos cortar e não contratar. Obrigado.
Muito obrigado, vereador Luiz Fernando. Não havendo mais quem queira discutir, o projeto de lei número 18 está em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como se encontram, contrário, manifestem-se. Não havendo manifestação em contrário, projeto de lei número 18 está aprovado. Solicito à secretária que faça a leitura dos pareceres ao PL número 19.
Comissão de Justiça e Redação, projeto de lei ordinária número 19/2026. Procedência do Poder Executivo, que dispõe sobre contratações por tempo determinado de profissionais para compor o serviço especializado em engenharia de segurança e medicina do trabalho, vinculado à Secretaria Municipal de Administração, SECAD. Relator, vereador Celso Duarte. Relatório. Chega esta comissão para análise o projeto de lei ordinária número 19, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre contratações por tempo determinado de profissionais para compor o serviço especializado em engenharia de segurança e medicina do trabalho, vinculado à Secretaria Municipal de Administração, SECAD. Compete a esta comissão se manifestar quanto aos aspectos constitucionais, legais, regimentais e de técnica legislativa, nos termos do regimento interno da Câmara Municipal. A proposta prevê a contratação de 3 técnicos em segurança do trabalho, 1 técnico de enfermagem, 1 engenheiro de segurança do trabalho. As contratações ocorrerão por tempo determinado, mediante processo seletivo simplificado, com fundamento no artigo 37, inciso 9 da Constituição Federal. A matéria vem acompanhada de justificativa que demonstra a necessidade de manutenção dos serviços obrigatórios previsto na norma regulamentadora número 4, NR4, do Ministério do Trabalho e Emprego. É o relatório. Parecer. Compete à Comissão de Constituição e Justiça examinar a constitucionalidade, legalidade, juridicidade e técnica legislativa da matéria. Da competência iniciativa. A proposição encontra respaldo na competência administrativa do município, conforme previsto na Constituição Federal e na Lei Orgânica Municipal, especialmente no que tange à organização de seus serviços e à gestão de seu quadro funcional. A iniciativa do projeto é privativa do chefe do Poder Executivo, uma vez que trata de criação de vínculos temporários com a administração, organização de serviços públicos, gestão de pessoal, portanto, não há visto de iniciativa. Da constitucionalidade. O projeto está fundamentado no artigo 37, inciso 9, da Constituição Federal, que autoriza a contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público. No caso concreto, restam demonstrados os seguintes elementos. Necessidade pública relevante, manutenção do SESMIT. Obrigação legal, NR4 e legislação trabalhista. Continuidade de serviço essencial. Risco de sanções administrativas ao município. Ainda, a justificativa evidencia que se trata de manutenção de serviço já existente, não configurando ampliação indevida de despesas com pessoal. Assim, a proposição atende aos requisitos constitucionais. Da legalidade. O projeto observa os parâmetros legais aplicáveis. Previsão de processo seletivo simplificado, artigo 3º, definição de critérios objetivos de seleção, prazo determinado com limite máximo até 24 meses, previsão de avaliação de desempenho, observância ao regime jurídico municipal, lei complementar número 18 de 2018. Destaca-se ainda que há previsão de extinção contratual conforme hipóteses legais. Estão assegurados princípios como legalidade, impessoalidade e eficiência. A compatibilidade com normas trabalhistas e de segurança do trabalho. Não se verifica qualquer afronta à legislação vigente. Do interesse público. O serviço especializado em engenharia de segurança e medicina do trabalho possui caráter obrigatório, conforme a NR4 e a consolidação das leis do trabalho. A ausência desses profissionais pode acarretar autuações por órgãos fiscalizadores. Responsabilização do ente público. Prejuízos à saúde dos servidores, riscos operacionais em órgãos municipais, inclusive escolas. Além disso, o projeto reforça atividades estratégicas como prevenção de acidentes, fiscalização de PPCI, elaboração de laudos técnicos, atuação em processos judiciais. Assim, o parecer é favorável à aprovação do referido projeto de lei. Sala das comissões, em 2 de abril de 2026. Vereador Celso Duarte, relator. 2 votos de acordo, 2 votos contrários. Comissão de Finanças e Orçamento. Projeto de Lei Ordinária, número 19/2026. Procedência do Poder Executivo, que dispõe sobre contratações por tempo determinado de profissionais para compor o serviço especializado em engenharia de segurança e medicina do trabalho, vinculado à Secretaria Municipal de Administração, SECAD. Relatora, vereadora Lilian da Rosa Cuti. Parecer. Analisando o presente, verifica-se que a proposta estabelece critérios objetivos para as contratações, mediante processo seletivo simplificado, assegurando os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, bem como define prazos máximos de contratação, hipótese de extinção contratual e regras claras quanto à avaliação de desempenho, afastando qualquer caráter de permanência ou burla ou concurso público. Sob o aspecto orçamentário e financeiro, constata-se que as despesas decorrentes da execução da lei e posteriores contratações não geram nova despesa com pessoal, uma vez que ela já está consolidada por ter sua origem em processo seletivo simplificado anterior, ou seja, no PSS 163 de 2024. O que fica explícito na justificativa, o projeto preservando o equilíbrio fiscal e a responsabilidade na gestão dos recursos públicos. Cabe também salientar que consta em anexo ao processo as estimativas de impactos financeiros, item C, do presente projeto de lei em tela. Ademais, a justificativa apresentada pelo Poder Executivo demonstra a compatibilidade com o que preceitua a norma regulamentadora NR4, Serviço Especializado em Engenharia e Segurança e Medicina do Trabalho. Diante do exposto, após análise da documentação apresentada, constatamos que, de acordo com as atribuições desta comissão, o parecer técnico é favorável à aprovação deste projeto de lei. Sala das Comissões, em 10 de abril de 2026, vereadora Lilian da Rosa Cuti, relatora, 2 votos de acordo, 2 votos contrários. Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação, Desenvolvimento Econômico, Segurança Pública e Mercosul. Projeto de Lei Ordinária, número 19/2026, do Poder Executivo, que dispõe sobre contratações por tempo determinado de profissionais para compor o serviço especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho, vinculado à Secretaria Municipal de Administração, SECAD. Relator, vereador Gabriel Martinez. Relatório. A presente análise no âmbito da Comissão de Serviços Municipais, em suas atribuições, tem como fundamento a criação de cargos, funções e serviços públicos. Parecer. Em atenção à determinação para exarar parecer sobre o projeto de lei ordinário número 19/2026, em sua justificativa, o projeto descreve as atribuições e necessidade de contratações por tempo determinado de profissionais para compor o serviço especializado em engenharia de segurança e medicina do trabalho, serviços vinculados à SECAD. Exames médicos, análise global anual do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais para avaliação de seu desenvolvimento, realização dos ajustes necessários e estabelecimento de novas metas e prioridades e garantir a elaboração e efetiva manutenção do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, obrigações todas de caráter contínuo e permanente do setor de medicina do trabalho, estruturado para atendimento da legislação vigente. Destaca-se também o que preceitua a norma regulamentadora NR4, que estabelece a obrigatoriedade das empresas públicas e privadas de organizarem e manterem em funcionamento o serviço especializado em engenharia de segurança e medicina do trabalho, com a finalidade de promover a saúde e proteger a integridade do trabalhador no seu ambiente de trabalho. Também compete a esse setor desenvolver programas preventivos de segurança, proteção e saúde do trabalho, conforme normas regulamentadoras e, por consequência, estando submetida à constante fiscalização do Ministério do Trabalho e Emprego. Também é atribuição monitorar o plano de evacuação das escolas municipais, fiscalizar o plano de prevenção e combate a incêndio, elaborar laudos para concessão e acompanhamento de gratificação de risco à saúde e de risco à vida, e a participação como assistentes técnicos em processos judiciais que envolvam o Poder Executivo Municipal. Vimos também que a Comissão de Finanças e Orçamento e Comissão de Constituição e Justiça e Redação apresentam pareceres favoráveis ao projeto. Com isso, demonstrada a necessidade da contratação para manter a organização do serviço público, não verificamos óbice ao projeto quanto aos aspectos de competência desta comissão e, diante do exposto, o parecer é favorável à tramitação do projeto número 19/2026. Comissões de Serviços Municipais, em 14 de abril de 2026, vereador Gabriel Martinez, relator, 2 votos de acordo, 2 votos contrários. Feita a leitura dos pareceres, senhor presidente.
O projeto de lei número 19 está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o projeto está em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como se encontram, os contrários manifestem-se.
Contrária.
Contrária, presidente.
O registro dos votos contrários da vereadora Estela e do vereador Luiz Fernando e 9 votos favoráveis, o projeto de lei número 19 está aprovado. Solicito ao secretário que faça a leitura do parecer ao projeto de lei número 24.
Comissão de Finanças e Orçamento, projeto de lei ordinária número 24/2026, procedência do Poder Executivo, que autoriza abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente, no valor de R$ 6.576.022,80. Relator, vereador Bispo Padovan. Relatório. Chega a esta comissão para parecer o projeto de lei ordinária número 24/2026, de autoria do Poder Executivo, que autoriza abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente, no valor de R$ 6.576.022,80. Importa destacar que a iniciativa para deflagrar o processo legislativo pertence ao Executivo Municipal, nos termos do artigo 96 da Lei Orgânica. Ressalta-se também que, acompanhando o artigo 67 da Lei Orgânica do Município, bem como o artigo 44 do Regimento Interno desta Casa Legislativa, compete à Comissão de Finanças e Orçamento opinar sobre o aspecto financeiro de toda proposição que concorra para aumentar ou diminuir receitas, bem como despesas relativas à execução orçamentária dos entes públicos municipais. Parecer. Analisando o presente, verifica-se que a esta altura de crédito adicional especial visa alocar recursos em rubricas do gabinete do vice-prefeito na funcional gestão do GAVIP na categoria econômica 33909200, despesas de exercícios anteriores 6368, fonte de recurso 1500, recursos não vinculados de impostos, detalhamento da fonte de recurso 0001 livre, valor para suprir pagamento referente ao empenho número 4993/2025, anulado erroneamente, tendo em vista que a empresa realizou a entrega dos materiais, restando saldo a ser quitado do exercício anterior. Do Fundeb, Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, na funcional, desenvolver a gestão educacional com adequadas oportunidades de aprendizagem, com ênfase na pertinência, equidade e relevância. Na categoria econômica, 33209300, indenizações e restituições, 6371, fonte de recurso, 2569. Outros recursos vinculados à educação, detalhamento da fonte de recurso, 1110, Plano de Ações Articuladas, destinado à restituição de saldo de valores à União, referente ao Plano de Ações Articuladas. Na funcional, investir e valorizar os profissionais de educação fundamental e do quadro de apoio, Na categoria econômica, 31.90.11.00, vencimentos e vantagens fixas. Pessoal, 63.69. Fonte de recurso, 25.46. Transferências do Fundeb. Complementação da União, ETI. Detalhamento da fonte de recurso, 0031, Fundeb. Valores para suprir pagamento de despesa com pessoal do magistério no ensino fundamental, conforme demonstrativo de arrecadação e de acordo com o artigo 165 da Emenda Constitucional número 135, de 20 de 12 de 2024. Na funcional, investir e valorizar profissionais de educação que atuam em creche e do quadro de apoio. Na categoria econômica, 31.90.11.00. Vencimentos e vantagens fixas. Pessoal, 63.70. Fonte de recurso, 15.40. Transferências do Fundeb. Impostos e transferências de impostos. Detalhamento da fonte de recurso, 0031, Fundeb. Valores para ajuste necessário no orçamento 2026, visando atender à emenda constitucional número 135, de 20 de dezembro de 2024, nos termos do artigo 165, parágrafo 17, inciso 15, a partir do exercício de 2026, no mínimo 4% dos recursos dos fundos referidos no inciso 1 deste artigo serão destinados pelos estados, pelo Distrito Federal e pelos municípios à criação de matrículas em tempo integral na educação básica, conforme diretrizes pactuadas entre União e demais entes da Federação, até o atingimento das metas de educação em tempo integral, estabelecidas pelo Plano Nacional de Educação. O valor suplementado será utilizado para pagamento de pessoal do magistério na educação infantil creche, em atendimento à escola em tempo integral. Do Fundo Estradas, na funcional, dar trafegabilidade nas estradas do interior do município para deslocamento de moradores e também escoamento da produção, na categoria econômica 33.90.39.00, outros serviços de terceiros. Pessoa jurídica, 63.72. Na categoria econômica, 44.90.51.00. Obras e instalações, 63.73. E na categoria econômica, 44.90.52.00. Equipamentos e material permanente, 63.74. Todas da fonte de recurso 17.59, recursos vinculados a fundos. Detalhamento da fonte de recurso 12.53, Fundo Estradas. Valores por superávit financeiro para suprir despesas da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, SEINFRA. Servirá de valor para atendimento das despesas de que trata este projeto o remanejo de recursos livres, da transferência de recursos do Fundeb, do superávit financeiro vinculado ao Fundeb, do superávit financeiro vinculado ao Plano de Ações Articuladas e do superávit financeiro vinculado ao Fundo Estradas. Diante do exposto, após análise da documentação apresentada, constatamos que, de acordo com as atribuições desta comissão, o parecer técnico é favorável à aprovação deste projeto de lei. Sala das Comissões, em 22 de abril de 2026, vereador Bispo Padovan, relator, 3 votos de acordo, nenhum contrário. Feita a leitura, senhor presidente.
Projeto de lei número 24 está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o projeto de lei número 24 está em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como se encontram, os contrários manifestem-se. O projeto de lei número 24 está aprovado. Em segunda discussão e votação, solicito à secretária que faça a leitura da emenda do projeto de resolução número 1, considerando que os pareceres já foram lidos em reunião anterior.
Projeto de resolução número 1 da mesa diretora dispõe sobre o uso de uniformes e crachá pelos servidores efetivos, ocupantes de cargo em comissão e estagiários da Câmara Municipal de Uruguaiana.
O projeto de resolução está em discussão. Não havendo quem queira discutir, solicito aos senhores e senhoras vereadores que procedam à votação no painel eletrônico. A votação está encerrada. Com 11 votos sim, o projeto de lei está aprovado. Projeto de resolução, desculpa. Solicito ao secretário que faça a leitura da emenda do projeto de resolução número 2, considerando que os pareceres já foram lidos em reunião anterior.
Projeto de resolução número 2 da mesa diretora, que revoga a resolução número 28, de 12 de dezembro de 2006, e a resolução número 3, de 1º de março de 2007.
Projeto de resolução está em discussão. Não havendo quem queira discutir, passamos ao período de votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão e os contrários manifestem-se. Não havendo manifestação em contrário, o projeto de resolução número 2 está aprovado. Solicito à secretária que faça a leitura das matérias do expediente. Serão encaminhados às comissões técnicas da Casa.
Em regime ordinário, projeto de lei ordinária número 26 a 29 do Poder Executivo. Reverte ao patrimônio público do município o imóvel adquirido nos termos da Lei 993, de 5 de agosto de 1969, que autoriza a aquisição de imóvel para a construção de um albergue noturno e da outras providências. Autoriza a sua desafetação e alienação e revoga a Lei número 5.583, de 26 de setembro de 2023. Autoriza o município a desafetar e alienar áreas do loteamento Jardim do Salso, observando os dispositivos da Lei Federal 14.133, de 1º de abril de 2021. Autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente, no valor de R$ 1.247.000. Inclui programa e ação no Plano Plurianual do Município, PPA 2026-2029, e na Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO 2026, de que tratam, respectivamente, as Leis 5.929, de 26 de setembro de 2025, e 5.930, de 26 de setembro de 2025.
Correspondências recebidas de diversos.
Ofício número 197, décima CRE, responde requerimento número 559 do vereador Bright. E-mail número 24, cartório eleitoral, responde ofício da IELHT sobre urnas eletrônicas.
Correspondência recebida do Executivo.
Número 193 a 203, encaminha a resposta ao requerimento 366 da vereadora Lilian. Requerimento 402, 442, 559 do vereador Bright. Requerimento 444 da vereadora Márcia. Requerimento 378, 452, 602 e 603 da vereadora Manoela. Requerimento 363 do vereador Joalcei. A CCJ, informações relativas ao PL 15/2025.
Correspondências pedidas a diversos.
Ofícios número 301 ao 328/26 e ofício número 3 da Comissão de Serviços Municipais.
Correspondências expedidas ao Executivo.
Ofícios número 632 ao 676.
Passamos ao período das comunicações. Primeira inscrição, vereadora Lilian.
Vou ser bem rápido, bem rápida, perdão, que já estamos todo mundo cansado, esgotado, mas eu não poderia deixar de deixar registrado aqui os ataques que eu tive depois das reuniões das comissões. Recebi uma mensagem de uma moça chamada Gabriela, que eu acho que faz parte daquele grupo do ódio, que só destila ódio contra todos nós, vereadores. E ela me disse, um fake, para mim acho que é um fake. E me disse muitas coisas, me chamou de... porque eu tinha falado sobre o meu voto ao prefeito Rony Mello. E então, ela me disse muitas coisas, me chamou... de hipócrita, sem moral, de rato, de esquerdista, até de esquerdista, e eu de direita. Ah, analfabeta política. Olha, um monte de coisas assim. Mas isso, eu gosto que as críticas venham, porque é as críticas que fazem a gente ter mais vontade de trabalhar. Mas eu não podia deixar de falar um pouco mais sobre isso. Venho hoje a esta tribuna para falar com serenidade, responsabilidade e, acima de tudo, respeito ao povo. Tenho recebido críticas pela minha votação favorável às contas do prefeito. Críticas fazem parte da vida pública e eu as respeito quando são feitas com argumentos. O que não posso aceitar são ataques pessoais, ofensas e tentativa de desqualificar meu trabalho com palavras agressivas. Fui chamada de analfabeta política, mas analfabetismo político não é votar com consciência. Analfabetismo político é julgar sem conhecer os fatos, é atacar sem estudar o processo, é tentar transformar o julgamento técnico em um palanque político. Minha decisão não foi tomada por amizade, conveniência ou pressão. Minha decisão foi tomada com base no parecer técnico do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, órgão competente para analisar as contas públicas, que emitiu parecer favorável à aprovação, ainda com ressalvas. As ressalvas apontadas foram analisadas. Ressalva não é rejeição. Ressalva significa apontamento, recomendação de correção e aperfeiçoamento. E é exatamente para isso que existe a fiscalização, para corrigir, melhorar e avançar. Como vereadora, meu papel é agir com responsabilidade e independência. Não posso votar baseado em emoção, pressão de redes sociais ou interesses eleitorais. Meu compromisso é com a legalidade, com a verdade e com a população. Não sou vereadora para agradar a todos. Sou vereadora para fazer o que eu considero correto, dentro da lei e da minha consciência. Continuarei fiscalizando, cobrando e apontando erros quando houver. Mas também terei coragem de reconhecer quando os órgãos técnicos indicarem que as contas são aprováveis. A democracia permite divergências, o debate é saudável, mas o respeito precisa prevalecer. Pode discordar do meu voto, isso faz parte, mas jamais irão calar a minha voz com ofensas. Seguirei firme de cabeça erguida, trabalhando pelo povo e honrando cada voto de confiança que recebi. Muito obrigada.
Muito obrigado, vereadora Lília. Próxima inscrição, vereador Celso Duarte.
Muito bom dia, senhor presidente, novamente. Já estamos aí no início da tarde desta quinta-feira. Vereadoras, vereadores, servidores desta casa, público que nos acompanha. Na verdade, hoje eu não poderia me furtar de ocupar esse espaço para me manifestar. Quatro, cinco anos atrás, eu usava essa mesma tribuna. Na época também era líder do governo, do então prefeito Rony Mello. E usei essa tribuna também para fazer algo que vou fazer hoje: discordar de um ato do judiciário aqui de Uruguaiana. Me manifestei na época quando houve uma condenação na justiça eleitoral aqui de Uruguaiana contra o então prefeito Rony Mello. E me manifestei, e depois o Tribunal Regional Eleitoral também refez essa decisão e absolveu o então prefeito Rony Mello daquelas acusações. E curiosamente, aquele mesmo processo agora volta a motivar uma outra decisão judicial que me causa perplexidade, que foi a medida cautelar emitida na segunda-feira, determinando o afastamento do secretário de governo Paulo Fossari, secretário municipal de governo Paulo Fossari. Então, embora devamos respeitar as decisões judiciais, podemos, e principalmente nós aqui como parlamentares, temos o direito de discordar. E neste caso, discordo de forma veemente. Diante do fato de que há uma manifestação do Ministério Público, uma provocação do Ministério Público feita em dezembro, como se fosse algo urgente de ser necessário o afastamento do secretário Paulo Fossari, E isso ocorre agora em abril, 5 meses depois. Ora, se fosse urgente o afastamento provisório do secretário Paulo Fossari, deveria ter sido algo a ser adotado logo em seguida pelo judiciário. Então aí já se afasta uma das teses. Outra tese, de que seria a atuação do secretário um obstáculo às investigações. Ora, o caso em tela, ele remete a 5, 6 anos atrás. A investigação já recolheu todo tipo de material que seria possível do município, em que a presença do secretário Paulo Fossari agora dentro da gestão Carlos Delgado poderia atrapalhar alguma investigação ou processo. Então, resta pensarmos em que ponto a política interfere nisso. O momento político, o timing que estamos aí, às vésperas de lançamento de candidatura, às vésperas de um início de uma arrancada eleitoral, tendo o nosso ex-prefeito Rony Mello como pré-candidato ao deputado estadual. Então, devemos pensar que nada é por acaso. Cabe a mim, neste momento, torcer para que a defesa do secretário Paulo Fossari consiga reverter essa decisão no tribunal e ele possa voltar a contribuir com o Uruguaiana, como vem fazendo há mais de 9 anos, na retomada do crescimento da nossa cidade. Muito obrigado.
Não há mais inscrição para o período de comunicação, passamos ao período de comunicação de bancada, da qual também não temos inscrições. Agradecendo às senhoras e senhores vereadores, não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada a 22ª reunião ordinária. Boa tarde a todos, convidando as senhoras e senhores e público em geral para amanhã, sexta-feira, 10 horas da manhã, a reunião de entrega de certificados.